bom dia para vocês. Eu quero agradecer assim, de coração vocês estarem aqui. Eu sei que os tempos estão bastante complicados. Daqui a pouco eu vou explicar o que a gente tem feito até agora. Daqui a pouco também, assim que terminar essa reunião, a gente vai ter uma reunião com o Colégio de Dirigentes também, para instalar o nosso comitê de acompanhamento. Mas eu vou dar essas explicações todas daqui a pouco, certo? A primeira coisa que a gente vai fazer, que é para a gente já tem quórum, porque na verdade a gente está sem alguns estudantes que se formaram, mas eu vou dar logo posse ao pessoal que vai substituir, porque a gente fica, então, plenamente coberto, certo? Aí depois a gente conversa sobre todas as coisas, especialmente Covid-19, né? E tem muita coisa para a gente conversar. Então a primeira coisa aqui que eu estou assinando é... Concedemos à senhora Luciana dos Santos Tavares o título de conselheira. E eu não vou abraçar nem beijar ninguém, tá, gente? Conselheira titular do Conselho Superior do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, né? Luciana Tavares assume efetivamente, ainda como nomeada, não como eleita, né, como eleita a partir de abril, a Direção-Geral do Campus Olinda, na ausência da titular, que é você, que é antigamente, é antes que a sucedeu, Luciana Padilha. Então, está aqui. Assina o dedo de posse. Aí precisa assinar o dedo de posse também. Queria bem que tem Maristela para me lembrar as coisas. Lu, sinta-se abraçada.
Muito obrigada, meu amor. Muito bom.
Da mesma forma, com a aposentadoria do professor Osias, né? Então a gente tem, concedemos ao senhor Ateniense Alves de Mendonça o título de conselheiro titular do Conselho Superior. Então, com muito prazer, Ateniense, que já contribui bastante com o nosso conselho. Também sinta-se abraçado.
Aplaudir pode.
Foram todas
suspensas, né, por tempo indeterminado, até que a situação fique devidamente esclarecida, resolvida. E foi montado, né, foi reunido, né, um grupo de reitores que fazem parte do CONIB, preferencialmente aqueles reitores que são mais próximos da lei de Brasília, Goiás, Brasília, para participar de um comitê de crise montado pelo governo federal, então o Ministério da Educação e outros ministérios. Então, quando ele está representado por esses reitores, né, foram dados de preferência a esses reitores para evitar deslocamento de avião. Então, esses reitores vão representar o CONIF nesse comitê de crise. E desse comitê de crise sairão encaminhamentos para todo o Serviço Público Federal, de maneira geral, mas para toda a rede federal em particular, a partir dessa representação. Então, foram esses encaminhamentos, foram canceladas as reuniões, foram cancelados todos os tipos de encontros que implicariam em viagens e reuniões de muitas pessoas.
Inclusive os fóruns.
Os fóruns, tudo que estava programado para a partir dessa semana foram todos suspensos por tempo indeterminado. E foi também retirado que os gestores, nas suas regiões, nos seus estados, também acompanhassem as deliberações que fossem retiradas no âmbito mais local ou regional, de acordo com a evolução do quadro em cada uma das suas regiões. Então, acho que foi mais ou menos isso que foi discutido sobre a situação do coronavírus na reunião do CONIB.
Junto com isso, em cada município, nós temos que nos submeter, apesar da nossa jurisdição federal em termos de saúde, a gente se submete à autoridade sanitária de cada município e do estado. Por exemplo, na hora que o prefeito decreta a suspensão de aulas em Recife, todas as escolas particulares, não apenas as municipais, as particulares, as estaduais e as federais, no município de Recife devem obedecer também, certo? Então, se cada município, se a autoridade sanitária máxima, que é o prefeito do município e do estado, é o governador, decreta a suspensão de aulas, isso vale para todas as instâncias. Já é uma coisa. Então, já com a suspensão que Geraldo Júnior fez, o Campos de Recife, por exemplo, já teria que parar. Além disso, haveria hoje uma reunião dos reitores, né, do Universitas, que é o consórcio da universidade, junto com os institutos federais. Haveria hoje uma reunião para fazer uma deliberação conjunta. Essa reunião, como é uma epidemia muito dinâmica, com a dinâmica da evolução da epidemia, essa reunião foi adiantada para ontem à tarde. Então, a semana passada mesmo, nós ainda tivemos sexta-feira, nós tivemos, Marivaldo esteve presente, acho que James esteve presente, Zé teve presente no pedaço da reunião, não, né, Zé? Mas James esteve presente, Marivaldo esteve presente, com o Instituto de Prevenção e Combate aos Desastres, né, na Atlântica, que junto com o pessoal da Federal, da Católica, todas as instituições, e eles estão visitando cada instituição e nos alertando do ponto de vista da ciência, né? E nós acreditamos na ciência, né? Nós somos uma casa de ciência. Do ponto de vista da ciência, do ponto de vista das estatísticas, algumas questões muito próprias da evolução desse vírus. A principal coisa é que eles estão muito preocupados é que o vírus é uma coisa nova, esse vírus. Então, eles não sabem ainda direito como se comporta. Mas, obviamente, já sabe como é a propagação dele, como é o grau de infectabilidade. E a coisa mais efetiva para achatar o pico, a curva, como eles dizem, porque o problema é estressar demais o serviço de saúde, a coisa mais efetiva é o distanciamento social, né? E mesmo que você não esteja no grupo de risco, ou seja, você seja aquele grupo que ou fique assintomático ou apresente sintomas leves, o problema é que você se torna um vetor. Você vai ter contato com pessoas que estão no grupo de risco. Então, idosos, gestantes, pessoas cardiopatas, diabéticos e asmáticos e etc. E nós não temos leitos de UTI suficiente, nós não temos respirador suficiente, nós não temos oxigênio hospitalar suficiente se o pico estressar demais. Então, é uma ação também muito solidária ficar em casa. Você pode, estou bem, jovem, saúde, tinindo, mas a questão também não é só essa. Então, com o adiantamento da reunião que seria hoje de manhã para ontem à tarde, foi nas dependências da reitoria da UPE, os reitores que não estavam presentes estavam em webconferência, decidiu sua paralisação de aulas para todas as instituições, saiu a nota, vocês viram. Aí a pergunta é, e as atividades administrativas? O que foi que foi decidido ontem? Paralisação de aulas foi uma coisa geral. E cada... isso foi o consórcio junto com os institutos. E depois disso, a recomendação é de que cada instituição fizesse suas reuniões e decidisse os encaminhamentos internos. Porque as questões administrativas variam mais. A gente tem que parar. A primeira coisa, parar 100 mil jovens de circular todo dia. Que é mais ou menos esse o número de todas essas instituições federais, e algumas, a católica e mais uma ou duas. É 100 mil jovens que estão parando, certo? Então, se os jovens deixam de circular nos ônibus, deixam de trazer e levar, etc. Então, a gente parou uma população de 5 pessoas. A partir de agora, cada instituição vai fazer suas reuniões para ver como fica as outras atividades. Então, a federal, como a federal não é multicamp, conseguiu fazer ontem, depois da reunião do conselho, conseguiu fazer ontem a sua reunião. Porque aí é mais simples, porque está todo mundo mais ou menos perto. Mais longe que vem é Caruaru. A gente, o Instituto Federal do Pernambuco, fará hoje à tarde, logo após a reunião do Consulp, fará uma reunião do Colégio de Dirigentes Ampliado para duas coisas. Primeiro, decidir orientações gerais. Segundo, ver as especificidades de cada campus, porque, por exemplo, o campus lá de Belo Jardim tem animais. Então, tem que ver como é que a gente faz com cada situação dessa. Alguns DGs, Marivaldo já conversou comigo, que terça e quinta, quais são os serviços essenciais que vão ser mantidos? Então, tem gente que, por exemplo, pode precisar de um diploma com urgência, de um histórico escolar com urgência. Como é que a gente faz isso para diminuir a circulação de pessoas também administrativas? Os laboratórios que podem parar, quais são os laboratórios que não podem parar? Então, tem algumas situações em que a gente vai discutir hoje à tarde. E provavelmente sairá um comunicado à comunidade após essa reunião de orientações gerais. E também nós vamos instalar hoje o comitê de acompanhamento, certo? Entretanto, já recomendei a cada diretor e a cada diretora que instalasse suas comissões locais para verificar, porque pode ser que o campus Garanhuns tenha uma especificidade, o campus Ipojuca tenha uma especificidade, por exemplo, o campus Vitória. A gente sabe que tem menino de 125 municípios rodando lá dentro, né? Então, a federal não parou aí no restaurante, porque tem pessoas que moram na residência estudantil que não tem condição de voltar para casa agora. Então, tem várias situações, e todas essas situações a gente verá hoje à tarde. Por que não foi junto? Porque ontem foi a nota geral de paralisação de aulas. A ideia é tirar 100 mil estudantes de circulação. Quanto mais pessoas a gente tirar de circulação, mais a gente achata a curva, menos a gente contribui para o PIB. Né? Todos vocês já viram aqueles gráficos gêmeos, né? Como é que o vírus se espalha se todo mundo estiver no distanciamento social, como é que a velocidade que ele se espalha se não tiver distanciamento social. Então, isso é uma coisa. Mas assim, aos diretores e a todos vocês, docentes e estudantes que estão aqui no Texto Administrativo, qual é o apelo nesse momento? É que o estudante que esteja sem aula não está de férias, não saia de casa. A ideia é ficar em casa mesmo. A ideia é o distanciamento social mesmo. A ideia é desconectar, a não ser digitalmente. Então a ideia é essa, não é para passear no shopping, não é para ir para a praia, não é para ir para o barzinho, não, mesmo os cultos, faz as suas orações em casa. A ideia nesse momento é distanciamento social, distanciamento físico. A gente pode estar junto no coração, de alma, no espírito, nos nossos afetos, mas é o distanciamento físico. Então, a gente, até hoje, a noitinha, vocês vão ter notícia de como a gente vai se comportar enquanto instituto,
sistemicamente algumas orientações que a gente consiga dar de forma geral, mas os campi têm liberdade ainda de tomar outras atitudes ou outros encaminhamentos de acordo com a especificidade de cada campus, porque cada caso é um caso. A epidemia se comporta diferente aqui em Recife, lá em Garaçu, lá em Afogados, lá em Gazeira. Então, nenhum caso é mais grave ou menos grave. São situações diferentes. Mas a aula a gente precisa parar. Precisa tirar jovem de situação. Porque jovem, às vezes, fica até assintomático e fica... vai visitar a avó de 81 anos. Vê que situação. A avó não fica assintomática. Né? A avó não fica assintomática. Então, a gente hoje vai ver, por exemplo, a situação. Os servidores com mais de 60 anos, os servidores que têm contato com o parente direto que trabalha no hospital de referência. Eu tenho um servidor que a esposa trabalha na triagem do português, o português já teve casa, esse servidor já está em casa. São casos assim que a gente vai generalizar. A gente, a semana passada, ainda lidou com isso caso a caso, mas a gente precisa generalizar, porque é uma questão geral, é uma questão de saúde pública. Por que é que eu não cancelei essa reunião do conselho? Primeiro, porque eu achava que o conselho precisava ser informado dessas coisas. A gente ainda tem um grau mínimo de segurança para uma reunião, mais ou menos até 50 pessoas, depois disso. É a última até passar essa crise, eu acho, depois a gente não. E a gente, eu precisava dizer um pouquinho, e tem algumas pautas, como a de janeiro foi furada, né, a gente não conseguiu o quórum por férias, etc., a gente precisava resolver algumas coisas. Aí eu queria pedir a vocês que a gente adiante a pauta. 3 horas a gente para, porque 3 horas da tarde a gente começa outra reunião, que é uma reunião também emergencial do Colégio de Gênesis, ampliado, está sendo convocado emergencialmente para tratar de providências administrativas com relação a todo o resto pessoal. Pedagogia, como é que fica? Psicologia, como é que fica? Serviço de saúde, como é que fica? O pessoal que tem curso de enfermagem, etc, etc. Todas essas questões do trabalho administrativo. O que é que vai funcionar? O que é que vai funcionar de uma forma mais lenta? Né? Então, cada diretor já pensou, obviamente, em algumas situações e hoje a gente vai tentar sistematizar, certo? Então, a gente, já te dou a palavra, a gente vai dar uma olhadinha na pauta, vai ver o que é emergencial e tem que ser resolvido hoje. A gente fica até onde der, depois, mesmo que fiquem alguns assuntos, a gente interrompe. Para dessa. Oi? Ah, não era comigo, não, é com ela, beleza. Ok. Para a gente adiantar isso, tá bom, gente? Pode ser assim? E lembre-se, nós não estamos vivendo normalidade, não. Nós estamos vivendo realmente fora da normalidade. A norma serve para a normalidade. Fora da normalidade, nós temos que tomar outras providências. Então, a gente vai ter que redimensionar nesse momento até algum trabalho administrativo também, para tirar um pouco mais de circulação dos nossos técnicos administrativos. Vai conseguir 100%? Talvez não. Mas cada pessoa que a gente tira, cada pessoa que a gente fica em distanciamento social, é uma pessoa a menos que vai precisar de um leito de UTI, por exemplo. Né? Nós não temos leito de UTI suficiente no estado. Nós não temos respirador suficiente, nós não temos oxigênio hospitalar suficiente. E nem EPI suficiente. E outra coisa, se você estressar demais, né, eu estava conversando, se você estressar demais do ponto de vista do vírus, o pessoal médico, eles são expostos a uma carga viral maior. Se eles expostos a uma carga viral maior, então eles correm mais risco. Então também é solidariedade com o pessoal da área médica, né, que estão no front e que não vão poder fazer o distanciamento social. Quem é da área médica não vai poder fazer o distanciamento social. Eles vão ficar no front e são expostos. E tem gente jovem, mas se tem uma carga viral muito alta, ele pode também sucumbir. E também tem muita gente de 60 anos, tem muito médico de 60 anos, né? E, assim, então a gente tem que ser solidário também com o serviço de saúde nesse momento e as pessoas do serviço de saúde. Certo? Fred, mais alguma coisa que estava na reunião? Mais alguma coisa?
Não, não sei não.
Marivaldo, alguma coisa? Que eu esqueci, não.
Só a questão dos eventos, né?
Sim, eventos, a gente já suspendeu a GIC, os eventos a gente vai suspender oficialmente hoje a nota, todos os eventos de estudante com os servidores, a gente vai suspender até segunda ordem. O Gêmeos também estava, Marivaldo.
É só uma observação, que você vai usar a cabeça. campo específico tem a questão da reitoria, que estão todos colados ali no outro, e para tomar uma decisão da parte administrativa, aí às vezes pode não bater, né? Então já tem o campo específico, já tem um movimento para que haja um aviso às terças e quintas nos setores essenciais. Escolar, o IGP, compra, que tem até um pregão, questão de peso aqui, o campo pode ficar sem carro. Passar dois dias sem peso, não fica no pé, os que eles conhecem, o caixa são bem novos. Também tem um encaminhamento para terça manhã e quinta manhã, o campo de vista desses setores. Então, só para a gente já deixar essa questão aí registrada, porque pode ser que tenha alguma outra questão aí, né? Que a gente não vai saber. A presidência de formação de experiências equipes. Da quatro, a gente tem que estar nessa conversa.
Eu imagino que essa mesa pode ter todos os diretores, né? Ela
falou de questão do laboratório, que o centro pesquisa vai estar aberto, que tem algum equipamento lá que funciona.
Direto,
inclusive, está tendo problema de queda de energia no final de semana.
Isso. Aí a gente vai analisar essas situações. Aí, como eu disse, a gente vai tirar hoje uma orientação geral para o Instituto e algumas situações locais. Cada campus vai ter que juntar sua comissão local e fazer essas orientações para a comunidade. Agora, sim, o apelo é distanciamento social. As pessoas têm que ficar em casa. As pessoas têm que ficar em casa. Não é para sair, não é para ir passear, não é para ir para shopping. Propriamente fechado, com ar-condicionado, né? Então não é para outra praia, é para ficar em casa. É para a questão de ficar em casa. Alguns povos indígenas estão declarando que eles estão aqui no Nordeste do Uricuri, né? Que é aquele retiro que eles fazem, esses povos indígenas estão declarando isso. Ou resguardo, né? Que eles chamam, dependendo da região. Então eles estão indo realmente se isolar mais ainda para se resguardar do corona. Sim.
É uma sugestão. Eu, ao vir para cá, estava falando com o indicado todo de Acolivas, e ele comentou que nos supermercados já nota a falta de alimento. Então, se a gente vai se isolar, talvez seja interessante também, mas se sabe nada, passar logo, porque parece que está se acabando a comida também.
Pronto, isso é uma orientação individual. A minha preocupação é que a gente, na ânsia de estocar muito alimento, provoque essa falta e as pessoas que não podem comprar muito alimento terminem passando fome depois, porque não vai ter. Então, tem que ser só. Eu acho que deve ser preventivo, mas também não pode ser exagerado, porque senão você pode prejudicar outras pessoas, né? Então, essa é uma questão de solidariedade social também.
Bom dia, professora. Só trazendo mais algumas informações, mesmo foi esse mesmo, professor da Reunião com o Ica. Só trazendo mais algumas informações de dados que eles trouxeram para a gente perceber a gravidade do nosso caso em Pernambuco, cerca de 698 leitos de UTI, 91% estão ocupados. Isso é uma preocupação grande que realmente é.
Então, são algumas questões.
Associando ao
comum. Não, eles estão ocupados. Aí, se tiver um segundo, uma demanda muito grande, vai ter que tirar gente da UTI. Aí, as pessoas podem vir a óbito por outras questões, não doentes por coronavírus, podem vir a óbito porque perderam o leito de UTI. Então, o médico vai escolher quem vai viver e quem vai morrer. Isso é terrível para qualquer pessoa ser
humano. E aí eles disseram que isso aconteceu na Itália, por não ter tido, por não ter acontecido as ações necessárias no momento, então o sistema médico lá fechou, tipo, foi um colapso. Então isso foi sexta-feira.
O sistema de saúde nossa é ter um UTI que está no atraso, senão eles vão também. Tem vaga
acaba assim.
Mas assim, chega um ponto. Esse é o terror do pessoal do serviço médico. Vai chegar um ponto que você vai saber quem vai ver, quem vai morrer.
Mas se você trabalhar, não é só ter um outro, não. 9% do sistema particular de saúde. Isso. Aí, quando você usa 9%, é o sistema público, isso pode quem vai para o PIB hoje.
É. Ok, minha gente. Agora, assim, essa é outra questão, ainda depois você vai falar agora. Agora, qual é o nosso papel? Vai contribuir o máximo possível para cumprir isso, né? Então, o que a gente pode fazer é a nossa contribuição, e a nossa contribuição nesse momento é para mesmo, para o máximo que a gente puder. As atividades acadêmicas, a gente já parou, pelo menos até 30 de março, a gente vai ficar avaliando, vai ficar se reunindo e avaliando. E as atividades administrativas e laboratoriais, etc., a gente vai, hoje à tarde, a gente já vai dar um indicativo para a gente também ir desacelerando esse processo. Certo? Ok? Bem, minha gente, aprovação da pauta, eu gostaria de sugerir para vocês que os pontos A, B, D, E e R fossem os primeiros da pauta. A, B, D, E e R fossem os primeiros da pauta. Sim, juntar o A com o D, tá certo? A, B, D, E e R fossem os primeiros pontos de pauta. Pois não.
G, representante de diretores. A C, que é a minha relatoria, ela é bem breve, mas tem um caráter de urgência enorme.
Certo.
São os cursos que não estão dentro do PDI.
Já botei aqui também na lista.
Como ela é bem breve, então eu acredito que
vai ser. É a primeira. Mais alguma observação? Então podemos seguir essa ordem que eu disse, aí depois o segue o passeio dos outros, que a gente vai ter que interromper a reunião. Vai acabar a reunião até, se não terminar a reunião, a gente vai interromper. Ok? Então, a aprovação das atas da terceira reunião, da sexta e da sexta reunião. Vixe, Maria, Ok. Aprovação das atas da terceira reunião ordinária, da quinta reunião ordinária e da sexta reunião ordinária. Alguém tem alguma coisa?
Da quinta reunião ordinária.
Ok. Sim, diga aí.
É a aprovação da terceira extraordinária, quinta extraordinária, sexta ordinária e as retificações que a conselheira Juliana propôs na quinta ordinária
na
outra reunião.
Ok. Certo. Todo mundo de acordo? Quem concorda com a aprovação? Sim, Juliana.
Peço autorização para falar que eu estou com suplente.
Pois não, autorização concedida, todo mundo concede a autorização, Juliana?
Sim,
na ata da quinta reunião, que foi sobre as eleições, eu fiz três sugestões pontuais que eu gostaria que você incluísse. Foi muito bem relatado o que eu quis dizer. Mas, né, que eu comentei, que eu parabenizei, mas eu gostaria que fossem colocadas as sugestões para que a fala tivesse sentido, ou seja, como não que necessariamente sejam depois consideradas, mas acho que era importante que pontualmente fosse colocada aquelas três sugestões que foram dadas.
Certo. Todo mundo lembra quais são as três sugestões que ela colocou na reunião, mas ela já colocou, é só para que isso seja bem claro na ata, né?
Isso é minha.
Ok, todo mundo concorda com isso?
Sim.
Obrigada. Beleza, então aprovada as atas da terceira, da quinta e da sexta, com as ratificações propostas pela conselheira Juliana. Agora sim. Na ata da quinta. E o expediente?
Bom dia. Expediente da primeira reunião extraordinária do Conselho Superior, realizada no dia 6 de março de 2020. Justificativa de ausência. Titular da CETEP MEC, Maria Leopoldina Veras Palmeiro, o suplente Luiz Isabel também não pôde estar presente. Titular das entidades patronais FIEL, Mirela Brito Tavares Barreto, a suplente Carla Abigail também não pôde estar presente. É, a conselheira Mirella foi uma substituição de Grace, ela também com Maria Posse hoje, mas ela não pôde estar presente, porque teve uma reunião inicial lá na Fiera.
Sobre o coronavírus.
Isso. Titular da entidade de trabalhadores CREA, Emanuel Araújo Silva, não houve confirmação do presente. Titular das entidades do setor público e ou empresas estatais da SFA, Pernambuco, Carlos Antônio Ribeiro Camargo Júnior, presidente Antônio Henrique, também não pôde estar presente. Titular dos diretores gerais do Campus Paulista, Jorge Alberto Galdêncio de Mello, representado pelo presidente Marivaldo Rodrigues Rodas. Titular dos técnicos administrativos do Campus Palmares, Claudério Nascimento da Silva, o suplente Márcio Cláudio Tenório também não pôde estar presente. Titular dos discentes do Campus Pojuca, Odete Siqueira Brito, não há suplência. Titular dos discentes do Campus Belo Jardim, Matheus Ailson da Silva, não há suplência. Titular dos discentes do Campus Pesqueira, Maria Marcela Lima de Moura, não há suplência. Titular dos discentes do Campus Abreu e Lima, Alex Felix Raimundo, não há suplência.
Eu vou passar também agora a Martila para dar alguns informes.
Houve uma matriz curricular no Campus Abreu e Lima, que foi aprovada na primeira reunião ordinária do ano passado, que a carga horária que foi apresentada na reunião estava incorreta, foi informada pelo campus. Nós aprovamos com 1.740, mas o correto seria 1.700. Aí, para a gente expedir a resolução, precisa que aprovem essa nova carga horária. E a matriz curricular do curso de cuidador de idosos, no Campus Abreu e Lima. Foi só um erro de soma mesmo. O somar que tinha lá era 1.700, mas estava informado que era 1.740.
Isso é pacífico? Quem concorda com essa alteração para a gente expedir a resolução, fica como está. Ok, aprovado. Ok, então vamos passar para a ordem do dia. A homologação da resolução 85/2019 do referendo aprova a prestação de contas e o relatório de gestão do ano de 2018 da FACO, bem como a renovação de sua autorização como Fundação de Apoio do IFPE e a relatoria do conselheiro Romero Araújo.
Bom dia a todos.
Bom dia.
A prestação de contas e relatório de gestão da FACO, né, como já aconteceu anteriormente, acho que está com os pontos aqui comentados, né, no ano passado, quando a gente fez essa apresentação também do relatório de 2017, né? O fato é que a FACO, né, esse relatório de gestão, ele é direcionado, né, para uma avaliação deles próprios, ou seja, a gente, mesmo a aprovação aqui, né, específico da FACO, a gente não interfere diretamente no que nós votarmos aqui. Então, assim, baseado, né, no que nos foi passado, a gente percebe, né, que o relatório de gestão desse ano está mais conciso do que do ano anterior, né, contando também mais detalhadamente da sua demonstração financeira, a partir da parte de receitas e custos. Tá? Mas, no geral, o documento em si não é tão detalhado, né, mas, apesar disso, a gente nota um detalhamento maior do que no anterior. Dado esse contexto, né, a importância do texto desse vínculo, né, que é o da Fundação do IFPE, para os próximos projetos, né, para esse de aporte, a gente recomenda pela aprovação. Também gostaria de citar, né, o somário, né, à frente da peça, fez algumas observações sobre o que seria a reunião anterior, né, o somário poderia fazer um comentário com relação ao que a FACO, né, nesse último ano conseguiu produzir.
Só um minuto, Mário, antes de você começar. A gente precisa fazer isso, que é para a FACO encaminhar a renovação do apoio dela a gente, para a comissão interministerial, para autorizações tem que ser renovado sempre, eu acho que anualmente, precisa dessa resolução. Mário, só esclarecendo o que é que a gente. Só lembrando, na verdade, você já sabe.
Inclusive, a gente estava um pouco angustiado, né? Porque a gente está com outras propostas.
propósito também de vender, né, para tocar para frente. E como não foi possível, né, trazer essa matéria na reunião anterior, fora de colo, né, a gente está atrasando algumas coisas. O professor Fred está aqui, é nosso coordenador do NIC, né, a faixa ela tem sido importante para a gente, não para a velocidade como a gente queria, mas a gente começou uma história, né, em relação ao projeto de pesquisa e desenvolvimento. O nosso primeiro P&D foi realizado com o apoio da FACO, né? Então, P&D de uma pesquisa do Campus Paulista, do pesquisador Felipe, que inclusive já nos apresentou mais outra proposta, né? E a gente está aguardando ansiosamente essa renovação com a FACO para a gente dar continuidade. Então, a gente aprendeu bastante, né, com esse primeiro P&D. Na verdade, ele foi a nossa mola propulsora, né, para o início de ações com fundação, né, foi tá falando para a Romero que foi a única utilização que a gente teve da fundação, né, nesse último ano, e foi uma atuação bem exitosa, né, a gente considera dessa maneira. No terceiro mês de execução do P&D, né, a gente inclusive já foi auditado, né, a CGU já chega em cima, tudo. Mas a gente ficou muito tranquilo porque os ajustes que a gente precisou fazer foram, assim, não foram ajustes tão significativos de ordem legal, mas ajustes mesmo de transparência. E aí eu queria que o professor Fred pudesse colocar aqui para vocês como é que está se dando a relação, né, com a comunidade dessas informações dos PDs, né? É um dinheiro privado que vem para a nossa instituição gerenciado pela fundação. Que a gente precisa realmente, né, a gente coloca essa questão da auditoria, mas a gente agradece demais. Eu acho que foi um momento muito especial, né, Fred, porque a gente pôde alinhar uma série de coisas e eu acho que vem sendo renovada essa parceria, a gente, além de consolidar, né, nossos projetos de pesquisa e desenvolvimento, a gente vai fazer realmente de uma forma extremamente reta quanto às questões legais. Então, tem as informações que o Fred, juntamente com o pessoal da DADT, né, e da ASCOM, que é um trabalho conjunto, também com a Proeste, né, desde o início a gente trabalhou em conjunto, principalmente a questão de regulamento, tudo. Mas aí a gente tem uma área no site, aí eu queria que o Fred explicasse para que vocês pudessem perceber as questões de transparência, né, que a gente está colocando aqui. Como ele foi o responsável lá pelo trabalho junto com a DADT, né? O Fred também tem uma formação na área de TI, facilitou muito. E aí, professor Fred, fala.
Bom, devido à demanda, né, da Audi, então a gente teve que fazer alguns ajustes em relação à divulgação das informações do P&D junto à comunidade de uma maneira geral. Então, a gente criou uma sessão na parte da pesquisa após inovação do site do IFPE. Lá no finalzinho vai ter uma aba só de projetos de P&D, para abrir. Pronto. E aí, de maneira...
Isso. Abrir o portal, aí vai na pesquisa após inovação, que é a área da ProPESC.
Lá embaixo, no teu lado...
Isso. Projetos P&D.
Então, a gente incluiu aí a última resolução da utilização da FAC, com uma resolução de apoio, o regulamento de relacionamento do IFPE junto com a função de apoio, que é mais geral. A partir desse ano, a gente espera que tenha a FAC, caso seja aprovada por você da utilização, e estamos esperando a aprovação da FAC, por parte deles, né, para encaminhamento junto a essa reunião interministerial. Então, a gente tem todos os detalhes do projeto que foi executado no Campus Paulista, né, o tipo do projeto certificado. E essa semana, já para poder complementar a segunda demanda da auditoria, a gente incluiu lá embaixo mais algumas informações do encerramento do projeto. Então, eu fiz o levantamento de informação do que foi executado de recurso do projeto para o IFPE, basicamente o pagamento de bolsa do pesquisador. Então, levantei o extrato junto ao site da FACO. E para a gente ter uma redundância dessas informações, que muitas vezes, o site do IFPE ficou fora do ar. Então, a gente linkou também com o portal de dados abertos do IFPE. Então, tem um linkzinho e a gente está alimentando sempre as informações dos projetos de PDV em dois locais: no próprio site do IFPE e no portal de dados abertos do IFPE. Então, que a gente tem informações até o momento. A gente vai atualizar no decorrer aí das semanas, também com os extratos de transferência financeira da empresa Elife para a FACO, para realmente ter a comprovação de como foi executado essa transferência financeira. Mas o projeto foi encerrado. O professor Felipe, ele está aguardando somente agora a empresa enviar uma nota oficial que foi executado no programa previsto, foi de acordo com a instituição, que o relatório está tudo ok, e a gente realmente está um pouquinho só angustiado para poder essa aprovação da FACO sair novamente, porque já tem outras demandas surgindo de prática de P&D. Então, nesse sentido que a gente está trabalhando para poder dar mais transparência à execução do projeto de via Fundação de Acordo.
Quero agradecer aos três professores, minha relatoria, né, no Mel, e coloco em regime de. Deixa eu ver quem é mesmo? Regime de apreciação. Faltou uma palavra nesse momento. Não só vem Covid-19 na cabeça. Coloquei regime de apreciação. Alguém quer considerar? Então, começando com o conselheiro. Sim, pois não?
Nós, essa conjuntura, a gente visualiza uma outra alternativa à indústria dos recursos, principalmente se fazendo a defesa próxima à expansão, e a gente vê como esperança de conseguirmos equipar e desenvolver nossas atividades. Como também a gente afasta, a gente se resguarda como instituição daquele. Claro que a gente falou mesmo aí, que queria também administrar
algo futuro.
Então, eu vejo um bem possível, torço bastante. Eu acredito que esse conselho, ele, quando aprovou, ele fez uma forte promoção.
Mais alguma consideração? Então, começando com o Plínio, quem vota com o voto do relator?
Sobre isso. Professora Helene? essa normativa, inclusive, eu achei muito importante, acho que é bom que todo mundo tenha lido, tenha se inteirado sobre ela, tratar de um assunto que é, nessa época de orçamento também, que vai ser muito valorosa. Aí eu vou tentar ser o mais específica possível, mas se alguém tiver alguma dúvida, se eu conseguir responder, porque eu sei que o pessoal está me dando a lei aqui, né?
Também informando, gente, essa importância, essa foi também foi da Comissão de Empreendedorismo, foi do Instituto, é mais um produto, foi uma comissão bem produtiva, né, que apresentou vários documentos e esse é um deles também, só o Instituto.
Vamos aumentar um pouquinho a resolução, melhorar a resolução.
Obrigada.
Então, um pouquinho também aqui. Do regulamento de prestação de serviços tecnológicos Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, refere-se à solicitação de relatoria do regulamento, enfim, faça uma parte da introdução, por favor. E aí eu vou explicar um pouquinho o que é esse regulamento, antes de começar a falar daquilo que eu acho que tem que ser melhorado no documento. Esse regulamento ele tem por objetivo normatizar a prestação de serviços tecnológicos demandados por instituições públicas e privadas ou pessoas físicas que venham a utilizar a infraestrutura física e funcional de EF. É uma normativa que vai tentar fazer com que a gente possa desenvolver trabalhos externos para instituições públicas ou privadas ou pessoas físicas e podendo ou não ser remunerado por esse serviço. E aí os serviços que podem né, ser usados para essa normativa são consultoria, assistência em assessoria científica ou técnica ou profissional. Essa pesquisa aplicada, eu acho que foi retirado, porque eu vi que teve uma atualização do documento, não é? Pesquisa aplicada saiu. Cursos, palestras e conferências, análises, ensaios e calibrações de campo e em laboratórios. Produção e manutenção de equipamentos, produção de programas de computador e material biográfico, procedimentos clínicos e cirúrgicos, análises laboratoriais, emergenciais e outros autorizados pelo Conselho Superior. As atividades de prestação de serviços tecnológicos poderão ser, a critério do campus, gratuitas ou mediante contrapartida financeira ou econômica, devendo estar especificada em contrato. A gente pode fazer trabalhos gratuitos para fora do Instituto e podemos também ser remunerados por isso. Tá? Quais são os regulamentos? O regulamento tem, entre outros, os seguintes objetivos. Primeiro, ampliar o fomento à cultura de pesquisa, extensão e inovação, junto às cadeias produtivas com as quais o IFPE se relaciona, ampliar as competências de busca, obtenção e administração de recursos econômicos e financeiros extra-orçamentários do IFPE, nos termos da legislação em vigor, e promover atividades de pesquisa aplicada, prestação de serviços tecnológicos alinhados com os diversos arranjos produtivos locais, nos quais o IFPE está inserido, com vistas ao desenvolvimento local, regional e nacional. Basicamente, ele se presta a atender esses três objetivos. E aí eu vou agora analisar o que eu observei no documento, que eu acho que poderia ser revisto. Né? No artigo 5º, eu acho que deveria ser incluída a informação de que os cursos que podem ser oferecidos como serviços tecnológicos não abrangem os cursos regulares de nível técnico, de graduação e pós-graduação do IFPE, para evitar qualquer tipo de má interpretação do documento. Eu vi que, antes de fazer essa análise desse documento,
nossa, clareza, né?
Porque eu analisei os documentos também de outros IFs, e aí eu vi que muitos deles colocavam isso, só ressalva aí, para que ninguém interprete de uma outra forma. Vocês viram lá em cima que eu coloquei que o oferecimento de cursos também pode ser incluído em serviços tecnológicos, aí é bom deixar claro que não são os nossos cursos regulares, são cursos que a gente pode oferecer extra para a comunidade. No artigo 6º, sugere-se alterar a redação do texto, de modo a sugerir a preferência da participação dos estudantes nos projetos de prestação de serviços, sendo necessário justificar quando o projeto não tivesse a previsão. Dá uma olhada no artigo 6º, por favor. Que eu estou com medo que esse relatório tenha sido uma relação que eu vi, que houve uma atualização depois. Na primeira vez que eu recebi, o documento era de um jeito, na segunda vez o documento teve algumas modificações ali. Dá uma olhada lá, o artigo 6º. Que eu acho que, assim, quando é uma instituição de ensino, é sempre bom que nesses projetos estejam participando os estudantes. Obviamente, pode acontecer de algum tipo de serviço desse não poder incluir um estudante. Então, acho que é preferencialmente que os alunos participem, e no caso não poder, que não seja justificado porque não pode, porque não tem como um estudante participar. Tem um sexto. Cadê? Aí devem contemplar, sempre que a atividade permitir, a participação dos estudantes. Alguma, porque o documento deu uma, foi melhorado, então, né? Porque na primeira versão, colocava lá que os estudantes podem participar. E aí eu achei que o ideal seria que colocasse como uma preferência, uma prioridade, que o estudante participasse.
Mas eu acho que ainda está valendo a sua preferência,
mais forte. Sempre
é justificativa, necessidade. Sim, e aí quando não puder, incluir o estudante, que seja justificado, porque ele não está participando, entendeu? Que aí a nossa intenção primeira é que o aluno esteja participando, isso, envolvido também nesses projetos. Ponto 3. No artigo 10, é importante deixar claro que a participação dos servidores na atividade de prestação de serviços deve ocorrer preferencialmente fora do horário de trabalho, devendo ser detalhadas as condições de prestação de serviço. Quando isso não for possível, eu vi no texto, eu reli essa versão nova, e eu vi que também não está claro, tá? Porque fala que não pode comprometer o horário de trabalho dele. Mas eu acho que o ideal é que, se ele for prestar serviços desse tipo, que seja fora da sua jornada, nunca dentro, tá? E também detalhar essas condições, né? Porque aí fica muito fácil, né? Ele vai prestar serviço no horário para o trabalho dele, mas em que condições ele vai fazer isso, né? E aí é bom deixar claro como é que vai ser, como é que vai acontecer a distribuição do horário desse servidor quando estiver participando desse serviço. A minha preocupação é que, como é uma coisa que pode ser remunerada, que isso seja, acaba sendo priorizado pelo servidor em detrimento das atividades dele normais da instituição. Então, sempre...
Nesse caso, tem que ver bem direito o texto, porque a lei ela também permite que haja um convênio com a instituição, ou seja, ela dá uma liberdade para que a instituição analise o interesse direto, né, nessas atividades. Então, ela pode, a própria instituição pode designar que faça parte da carga horária, entendeu?
Bom, então eu vi que existia ali uma situação de que, quando a pessoa é remunerada, isso não vai ser computado como jornada de trabalho. Isso. Se ele estiver sendo remunerado além, para além do seu salário. Então, numa situação dessa, que ele está sendo remunerado por fora, então que esse tempo que ele dedicar a esse trabalho não compromete também o trabalho dele cotidiano, né? Mas a situação de ser uma atividade que está incorporada também no trabalho dele cotidiano, então não tem por que a gente questionar esse tempo, né? Vai estar incluído. Mas aí a gente pode alterar, assim, de forma que não fique muito enrijecido, mas também não deixe muito aberto para a pessoa poder fazer da forma como ela achar melhor. Foi 10, né? Ponto 4. Considera-se adequado, no que concerne a participação dos estudantes na prestação de serviços, esclarecer que será necessária a autorização formal dos representantes legais do estudante menor não emancipado e que não poderá envolver ambientes sujeitos à insalubridade ou periculosidade sem que possam ser eliminados os riscos ou realizados em ambientes simulados. Não sabe as condições desse serviço, então se o estudante vai participar, que seja numa condição dessa, tá? Se for menor, que seja autorizado pelos representantes responsáveis legais e que não tenha essa condição aí também, que possa influenciar a saúde dele. Ponto 5. No artigo 14, inciso 4, alterar o termo disponibilidade da prestação de serviços para disponibilidade de recursos para a prestação de serviços. Dá uma olhadinha no 14, por favor, para a gente ver se essa minha informação está coerente. Acho que é lá na parte de cima.
Inciso 4, certo. De recursos,
né? Para a prestação de serviços. Pronto, então vamos lá, continuar lá a leitura.
Tá bem.
Incluindo esse artigo, os seguintes itens: adequação da previsão dos custos para o IFPE, que não fala de custos, e viabilidade técnica e financeira para a prestação de serviços, devendo os corpos estar claramente descrito e não apresentar riscos para o IFPE. Acho que é uma coisa interessante a gente incluir isso também, nessa redação aí. Porque aí eu percebi que não fala muito de questões de custos, e pode ser que a gente acabe entrando em alguns projetos que vão ser mais prejudiciais do que benéficos para a instituição. Então é sempre bom fazer esse levantamento dos custos que a gente vai ter que arcar para verificar se é ou não adequado. Até porque até pensei no diretor, né? O diretor vai receber isso daí. Muitas vezes são projetos que não estão dentro do escopo de conhecimento dele. Então, quanto mais claro for, detalhado for, melhor na hora que for ser analisado para aprovação. Ponto 6. O artigo 16 deve também prever a possibilidade de rejeição pelo diretor-geral do campo do requerimento de prestação de serviços, incluindo aí a necessidade de fundamentação dessa decisão. Tá? Porque, obviamente, ele tem essa possibilidade, fica implícito, mas eu acho que também é bom deixar claro que ele também tem possibilidade, porque o diretor ele tem toda a visão da instituição, então é bom que ele também possa fazer essa avaliação e não achando adequado para o momento, que ele também possa dizer não e justificar o motivo. Ponto 7, né? O regulamento trata da participação do estudante em prestação de serviços, mas se omite em relação à possibilidade ou não de pagamento destes para o trabalho realizado. Considera-se importante incluir essa informação quanto ao pagamento dos servidores nos casos em que é ajustado, como se dará. Isso também não está claro no texto. Então, se o aluno pode ou não, não tem nenhum momento do texto falando se ele pode ou não ser remunerado, e eu acho bom que a gente coloque isso, se ele poderá ou não. E também em relação aos servidores que podem ser remunerados, de que forma vai ser essa remuneração, tá? Se vai ser ajustado no contrato, enfim. Também não está claro lá no texto, eu acho bom que a gente... Isso aí é uma coisa bem importante, eu acho, né? Para todo o dinheiro, a gente tem que deixar isso muito bem amarradinho. Então, eu acho que seria uma informação tipo, interessante a ser incluída também no texto do regulamento, tá? Ponto 8. Quem deverá acompanhar os projetos com participação dos servidores da reitoria e da EAD? Também não fala. A gente fala de diretores de campus e tal, mas a gente também tem a situação das pessoas que trabalham na reitoria e no EAD. Isso também não está contemplado no documento. Tá? Então, também lembrar deles e ver como é que vai ser esse acompanhamento e essa aprovação também. Item 9. No item sobre prestação de contas, é recomendado incluir sanções aplicáveis aos servidores participantes de projetos de prestação de serviços técnicos que apresentarem pendências em relação aos seus deveres contratuais e legais. Também não está falado no documento. Tá? Então, quem vai participar, quem vai se comprometer, pode acontecer a gente abrir projetos e tal, e no final das contas acontecerem problemas. E aí alguém tem que se responsabilizar por isso, né? E de que forma vai ser essa responsabilização? Acho também interessante que isso seja incluído. 10, né? Não há no regulamento disposições relativas a determinações de custo dos projetos, considerando que sua aprovação dependerá, entre outras questões, dos valores de custos, com remuneração dos servidores, consumo de materiais, uso de instalações e outros custos que possam impactar a viabilidade do projeto. E aí eu quero invocar que fique tudo muito claro também. Uso de pessoas, de recursos, de instalação, que esse detalhamento seja colocado aqui nos anexos. Mas eu não lembro, imagino que não tenha, esse detalhamento nesse nível. Nível de recursos, de pessoas, de instalações, enfim. Acho também importante que seja colocado. Ponto 11. No artigo 27, fala-se em suspensão das atividades da prestação de serviço do campus que não enviar o relatório anual ou tiver o relatório rejeitado. Contudo, é omisso quanto à fiscalização do cumprimento desta determinação, a forma e o responsável por isso, e as sanções aplicáveis ao campus ou ao servidor também. Que aí fala-se que o campus ele pode ser penalizado se ele não cumprir, não entregar os relatórios, né, sobre esse serviço. Mas aí ele pode ser suspenso em relação a não poder mais desenvolver os projetos antes de regularizar a situação. Mas aí quem acompanha se isso está sendo ou não respeitado? E é bom também que a gente coloque isso, né? Porque na prática todo controle se faz dentro do campus, a nível de campus, né? Quem faz a suspensão, se não me engano, é a reitoria. E aí quem vai confirmar se esse tipo de serviço está sendo feito ou não, dado que tudo acontece dentro do contexto do campus em si. Tá? E aí, por isso, eu acho que a gente deveria colocar no documento também, nesses casos aí, de o campus ser suspenso, como é que vai ser esse acompanhamento, se ele está ou não continuando a firmar contratos de serviços com instituições externas. O 11 ainda não, não, né? E aí, no final, em face exposta do parecer da relatoria, a aprovação do regulamento em questão, condicionada à adoção das providências indicadas nesse parecer e os ajustes de redação apontados nos itens 1 ao 11, antes de tornar o livro. E esse é o meu parecer.
Posso dar uma
voto, quero agradecer o parecer da relatora e coloco em regime de apreciação. Ok?
Não, eu só queria dar uma sugestão de encaminhamento em dois pontos. Pode voltar aí, por favor. Em relação ao acompanhamento, né? Em havendo convênio, então ele está previsto em lei porque tem contrato. Então existe fiscal do contrato. Mas se não houver, aí eu acharia prudente fazer um texto no sentido de uma designação por portaria de um responsável. Então acho que seria, talvez, o nível que você está pensando, né? Uma previsão legal. Em relação à questão da memória de cálculo, dos valores...
Só um minuto. Edilene, veja, como proveitor de pesquisa convidada a estância, ele não é acostumado a dar uma sugestão de texto, eu pergunto se essa sugestão que eu vou agora pode ser anexada ao seu parecer. Pode ser. A outra sugestão, seu professor?
A outra sugestão eu entendi que a relatora sentiu falta de alguma previsão de memória de cálculo nos valores. Eu acho que a gente poderia adotar a mesma metodologia da política de inovação, que é explicitar no documento, antes das autorizações necessárias, a memória de cálculo e a metodologia que foi utilizada de valoração. E aí, se a gente adotasse essa metodologia, ficaria um encaminhamento para a gente fazer um texto. Semelhante ao que tem na política, porque eu acho que atende ao que você colocou, que eu acho bem interessante, não deixa tão aberto, mas aí, assim, porque senão a gente pode ter um outro encaminhamento, sim, dizer assim, qual foi a metodologia usada? Então, a gente, inclusive, fez curso de valoração de patente e foi apresentado para a gente pelo menos uns 10 metodologias. Então, inclusive, conversa já com a auditoria e com o jurídico, ficou bem claro que o importante é ter a memória nesses processos de inovação e que se explicite qual a metodologia, mas não que o IFPE vai adotar A, B ou C. Então, se a gente adotar essa metodologia, fica mais fácil o encaminhamento do texto. Pode ser assim?
Aí a minha pergunta novamente, essa sugestão também pode ser anexada ao seu parecer? Então, eu tenho dois conselheiros inscritos, o conselheiro Edmar e o conselheiro Zé Carlos.
Conselheiro Edmar, que sim. O participante tem que ser remunerado,
correto? Ou não? Não está claro ainda. Não ficou claro.
Possivelmente ele será remunerado.
Mas tem projetos que não tem remuneração nenhuma. Por isso, se ele quer participar, ele também não vai ser.
Participação voluntária.
Pode acontecer também.
Vai ter projetos que vai ter a remuneração suficiente. Participante daquele projeto. Pode ter.
É porque no texto não está falado, não está escrito isso. Se vai ter, a minha sugestão é que, se houver, que haja um documento, a possibilidade de também ser remunerado. Mas aí depende do contrato.
Você vai rever o contrato, então, quando eu anexo ao projeto, não é isso?
Eu pedi para fazer o seguinte: se houver, para que haja a possibilidade do aluno poder receber, o documento tem que dizer que existe essa possibilidade. E aí, na hora que for pensar no projeto, nesse projeto, quem estiver escrevendo, quem estiver à frente desse projeto, pode considerar a remuneração do estudante ou não. Pode acontecer também um projeto de ter servidores remunerados e estudantes somente sendo voluntários. Mas que haja também a possibilidade, se o servidor que estiver à frente do projeto achar importante, que o aluno também receba. O meu desejo é que possa existir essa possibilidade do estudante também ser remunerado.
Bom, primeiro parabenizar, né, por essa proposta do documento, esse momento agora. Acho que era uma lacuna, né, uma lacuna importante que é preenchida agora no IFPE com essa proposição desse regulamento. Acho que a gente precisava avançar nisso. São oportunidades que a gente abre, né, para parcerias com empresas, né, relações com o mundo empresarial. Oportunidades para os nossos estudantes, né, de exercício das práticas profissionais. Então, sem dúvida, um documento extremamente importante. Algumas considerações que eu ia fazer, o professor Mário já trouxe, hein, já trouxe sugestões, né, que eu acho que fica, já ficamos satisfeitos. E em relação a mais uma pergunta, mais uma inquietação que eu tenho do ponto de vista do acompanhamento. Não ficou claro para mim se, digamos que um determinado campus firme um determinado contrato de prestação de serviço tecnológico, se esse acompanhamento, esse controle vai ficar só em nível de campus, com fiscalização de contrato e as linhas de defesa que existem no próprio campus, para os contratos de uma maneira geral, ou se nós teríamos, o que eu acho interessante, um acompanhamento geral da Proeste, em cima disso, para um acompanhamento de todos esses contratos, monitoramento, cadastro, e de todos os contratos relacionados à prestação de serviços tecnológicos, como seria também para convênios e acordos de cooperação como a gente tem. Então é uma pergunta e uma sugestão mesmo.
Uma sugestão bem-vinda, até porque a ideia é a gente minimizar todos os riscos em todas as etapas. Então, acho que essa sugestão dos etapas a gente contempla, né? A gente pode atuar também nesse futuro.
A pergunta era pouco, né?
Alguém mais? Eu tenho uma sugestão de encaminhamento, porque eu pareço ser da relatora, que eu agradeço bastante o cuidado, eu acho que qualifica bastante o documento. Eu tenho uma sugestão de planeamento para vocês, se a casa acatar assim o que eu farei, que é o seguinte, alguns pontos, a partir especificamente do 9, a relatora sugere acréscimo de texto, na verdade, né? É acréscimo ao texto. Então, ou a gente retira o documento para que isso aconteça, porque quando tem acréscimo de texto, é complicado. Ou a gente aprova o documento e os textos a serem acrescentados virão na próxima reunião. A gente aprova o acréscimo do texto, aprova o voto da relatora e os textos a serem acrescentados voltam a partir do 9, especificamente a partir do ponto 9, do 9 ao 11, são acréscimos de texto. Então, a gente aprova o voto da relatora, aprovando o documento com o voto da relatora, na verdade, que é de aprovação, e trazendo na próxima reunião os acréscimos de textos sugeridos para, então, ser discutido por esse pleno. O que é que vocês acham desse encaminhamento? Pode ser? Porque todo o documento está aprovado, né, com o voto da relatora, a partir do voto da relatora, com as modificações sugeridas, e onde houver acréscimo, que esse acréscimo apenas seja trazido na próxima reunião, para manter retrabalho. Todo mundo concorda com esse encaminhamento? Francisco?
Francisco, tem que deixar de impressão.
Pois não.
A sugestão do professor Zé Carlos, ela só ficaria na parte operacional, entraria no texto também?
Sim, aí entraria, é acréscimo do texto também, aí entraria na próxima reunião para aprovação.
Sim, entraria.
Tudo que for acréscimo de texto, essa
não está aqui, né?
Mas é anexo ao voto da relatora.
É porque tem um ponto que eu falo sobre essa questão da supervisão geral, e aí fala mas é para poder contemplar essa minha.
Mas eu entendi o que você quer dizer, porque eu não perguntei à relatora se ela anexa ao voto, é outra coisa, você acha que sim. Concorda, porque quando ela já fez assim, sinalizou, eu achei que sim. Eu entendi agora, Francisco, o que você quis dizer, tá certo. Todo mundo concorda com esse encaminhamento? Sim? Posso tirar do regime de apreciação, colocar em votação? Então, quem vota com o voto da relatora, por aprovação com essas modificações do ponto 1 ao 11 e retorno dos acréscimos do texto da próxima reunião, então, por favor, sinalize partindo de Laura, se for o caso.
1, 2, 4, 5, 6,
7,
8,
9, 10,
11, 12,
13,
14,
15,
16,
17,
18,
19,
20,
22,
24,
25,
26,
27.
Contrários? Abstenções? 28 com voto da relatora, então aprovado o nosso regulamento de prestação de serviços tecnológicos do IFPE e a gente encaminhará os setores para essa classe no texto. Adelene, muitíssimo obrigada. Lucas?
Doutora, eu pedi licença para a gente sair. Tchau.
Tem mais alguma matéria de vocês?
Não, a gente conversou com isso.
Tem que usar baixo.
Bom dia. É uma fala sobre a composição recente no Consulpe, quando assim que o conselho foi formado, nós tínhamos 11 estudantes pré-titulares, um suplente. Posteriormente, esse estudante suplente assumiu a titularidade com a saída do Vicente Dutão Caruaru. No entanto, nós tivemos nesse semestre mais 2 estudantes que concluíram seus respectivos cursos e não temos alunos mais na condição de suplente. Então, daí veio a questão da indicação para...
Aí, nesse caso, é o regimento do prevê indicação.
Exatamente. Nossos critérios foram justamente permanecer a representação do estudante no qual o estudante finalizou o curso. Então, no caso, nós tivemos Afogados da Igazeira, Lucas tinha finalizado o curso e aí no mesmo campus, no mesmo nível de ensino, no caso integrado de informática, a sugestão do estudante Edimário Alves e Vitória de Santo Antão, Maciel também finalizou o curso.
Quanto a Maciel, como ele mandou um e-mailzinho, eu vou ler, né? A gente fica muito feliz. Marcel já está no mestrado, já terminou a graduação, já está aprovado o mestrado, né? Com certeza, uma liderança que desponta, a gente fica muito feliz com isso. E ele foi muito atuante no curso também, né? Prezada, informo que devido à conclusão do meu curso nesta casa, não faço mais parte do consulto. Peço que na próxima reunião leve meu cordial abraço e agradecimento a todos os membros. Desde já me coloco à disposição para trabalharmos com o nosso instituto. Aí aqui é com outras informações do novo e-mail dele. Mas assim, muito simpático, né? Assim, o Marcelo é uma pessoa muito, muito cordata, muito simpático, né? Com a atuação bastante, eu fiz questão de ler, então, o e-mail dele.
Então, Marcelo do Campus Vitória, também a indicação segue para um estudante do Campus Vitória, do mesmo nível superior. E aí seria o Austin Luiz, que embora não esteja presente, mas se disponibilizou e preenche essa vaga até o final do mandato desse grupo. Então são essas duas indicações para vocês.
O estudante advogado está aqui, só um minuto. Quer se apresentar, meu querido? Mas ele acabou de dar uma saidinha. Ah, está aqui, ele está presente, o estudante depois é que se apresenta.
Olá, meu nome é Edmar Alves, eu estou no quinto período, eu curso integrado, formado, e eu me interesso muito por essa área de empreendimento e de manutenção, assim dizer, mas essa área é legal. E eu fui indicado do Brasil New e Caixa para apreciar essa primeira partida.
A gente agradece a sua disponibilidade e está providenciando todas as publicações para você já dar uma posse no diário oficial para a gente, ok? Edmar?
Sabendo o regimento, qual o artigo de regimento? Quais são os quais dois critérios que foram utilizados para essa indicação?
Ali, projetado.
No projetado? Faltando menos de um ano para o fim do mandato titular e não ocorrendo a substituição prevista no inciso 4 artigo 7, uma vaga será ocupada por indicação ad hoc do presidente do Conselho Superior, nesse caso da presidente do Conselho Superior, desde que haja aprovação do indicado por 2/3 mais um dos conselheiros titulares. A gente coloca aqui. Sim, claro. Isso. Com certeza. E a gente agora só está fazendo a apresentação. Ok?
E outra coisa que
saiu. Tem... Sim.
E o que saiu era superior.
No caso de Vitória, sim.
Sim. E ainda tem o seu caso, que você está aqui no curso de Paulista, mas você já concluiu em Paulista.
Sim, mas
tô... Aí a gente. Oi?
Tem um vínculo com
o
Recife.
Mas o Recife tem representante no conselho. É uma coisa que a gente tem que decidir ainda, mas assim, a gente mandou isso para o jurídico para verificar. Ok? Então, ainda tem esse caso. Então, gente, coloco aqui a apreciação da casa o nome dos dois alunos. Todo mundo concorda? Quem concorda, fica como está. Então, muito obrigada, aprovado por todos. Obrigada, conselheiro. Ponto B. Homologação da resolução número 83/2019, que a referendo, né, com a do referendo, a aprovação afirmativa para a primeira edição do SISU 2020, relatoria do conselheiro Valdemir Mariano, a quem já agradecemos.
objetivo é prosseguir com a relatoria desse documento, resolução número 11, de 27 de janeiro de 2020, vale referendo.
Essa é outra,
essa é outra. Essa é outra, você está curioso. Quem sabe? Eu segui aqui meu. Em relação à resolução 83, de 12 de novembro de 2019, ali referente, e aprovação afirmativa para a primeira edição do SISU 2020. Então, o processo parte diretamente de uma reunião que houve entre a CONSISU e a Magnífica Reitora em 11 de novembro do ano passado, exatamente para traçar diretrizes em torno de uma problemática existente com relação à reserva de vagas para o sistema de cotas, especificamente os grupos L9 e L13, daquele nosso sistema de cotas, que diz respeito diretamente à reserva de vagas para estudantes, pessoas com deficiência. O L9 é especificamente estudante, pessoa com deficiência, cuja renda média per capita bruta, a pé bruta, esteja na mediação entre 1,5 salários mínimos, igual ou menor que 1,5 salários mínimos, e que tenha cursado integralmente o ensino médio em escola pública. Esse é o grupo L9. E o grupo L13 é exatamente pessoa com deficiência, independente de renda, tenha cursado o ensino médio integral em escola da rede pública. Então, para esses dois grupos, foi observado pelo CONSISU, e depois da distribuição das vagas, obedecendo exatamente a proporcionalidade 9,87, o quantitativo observado pelo IBGE de pessoa com deficiência no Estado, após essa distribuição de vagas, referente diretamente ao edital, ao termo de adesão ao SISU 2020, mesmo com esse percentual não se atingindo em uma vaga após a distribuição. Então, isso gerou uma discussão que o CONSISU levou exatamente para a reitora para definir que, com base em duas recomendações do Ministério da Educação, para que pudesse realmente ser contemplado a reserva de vaga para a pessoa com deficiência, então duas propostas foram observadas. Então, a segunda proposta que foi devidamente acatada na reunião com o aval da magnífica reitora, professora Anália. E a partir daí, com essa distribuição, colocando na política afirmativa, foi necessário definir onde seriam devidamente alocadas essa reserva de vagas. Então, foi definido com base na orientação do MEC e ficaria no âmbito das políticas afirmativas que teríamos uma vaga para cada curso superior. E aí sim, foi devidamente estabelecido. Então, o nosso relatório, nossa relatoria, mais um tempo. Então, a nossa relatoria apresenta a fundamentação legal, a lei 12.711/2012, e essa lei define diretamente o sistema de cotas, é chamada lei de cotas, a famosa lei de cotas, e também essa lei ela foi alterada pela lei número 13, a lei 13.409, de 28 de dezembro de 2016. E aí ela já vai dispor a reserva de vagas para pessoas com deficiência. Então, mais um acréscimo sobre a lei 12.711. Um outro marco legal importante nesse processo é exatamente a portaria MEC 21, número 21, de 5 de novembro de 2012. Que vai estabelecer o sistema de seleção unificado, nosso conhecido SISU. Outro marco referencial importante que consta nesse documento, nessa resolução, é a resolução IFPE Consulp número 41/2013, que estabelece o sistema de cotas e fixa o percentual de cotas para ingresso de alunos oriundos de escolas públicas do território nacional nos cursos oferecidos no âmbito do IFPE. E, por fim, outra resolução também de destaque é a número 25 de 23 de abril de 2019. E aí ela vai fazer, vai revogar a referendo resolução número 41 de 2013 e já vai implementar um acréscimo direto sobre o percentual para o sistema de cotas, que da gente migrou de 50% para 60%. Bem, então com base nisso nós temos um processo que foi apresentado, encaminhado via ofício, ofício 60/2019, da coordenação de processos seletivos, que trata da não inclusão dos grupos L9 e L13, conforme aqui já foi apresentado. Isso não teve adesão ao SISU referente a dezembro de vagas para a primeira edição do SISU, edição 2020. E como a gente já havia dito, o grupo L9, candidatos com deficiência que tem vida familiar bruta, né, igual ou inferior a um salário mínimo meio, e o L13, candidatos com deficiência independente de renda, tenha cursado integralmente o ensino em escolas públicas. Para a resolução do problema, houve a orientação da equipe SISU, que foi a primeira alternativa, registrar os cursos participantes e indicar um percentual maior que o mínimo do IBGE para as pessoas com deficiência, até alcançar pelo menos uma vaga ofertada, considerando que o percentual de pessoas com deficiência no Estado, a partir da avaliação estatística do IBGE, é 9,86%. Mas ainda assim, se isso fosse acatado, teria que se extrapolar muito esse valor. E a segunda alternativa foi criar e vincular ação afirmativa com reserva de pelo menos uma vaga para os cursos que não tinham gerado vaga para reserva da lei de cotas para pessoa com deficiência. Então foi definido e acatada essa segunda alternativa, que foi posta exatamente no edital no termo de adesão ao SISU. Como sugestões, nós indicamos fazer referência na resolução interna ao inciso 3º, 1º artigo, artigo 8º da lei 13.005/2014, que é a nossa famosa lei de criação do PNL, Plano Nacional de Educação, e nesse inciso 3º, parágrafo 1º, artigo 8º, essa lei estabelece garantir o atendimento das necessidades específicas na educação especial, assegurando o sistema educacional inclusivo em todos os níveis, etapas e modalidades. A gente sugere que seja incluso no rol da legislação a referência à Lei 13.005. Bem, nosso parecer, destacando a fundamentação legal que ampara todo o processo vigente, que também possa ser avaliada a sugestão apresentada, e considerando a relevância do pleito para o avanço e consolidação das políticas de educação inclusiva e diversidade do IFP, que tange diretamente ao cumprimento da missão, valores e visão do nosso Instituto, nós somos favoráveis à aprovação da resolução.
Vou colocar um regime de apreciação. Não havendo pronunciamento, coloco o regime de votação. Quem vota com o voto falador, por favor, se pronuncie. Se achar da agenda.
2.
3.
4.
6.
7.
8.
9.
11,
12,
13,
14, 15,
16,
17,
18,
19,
20,
22,
23,
24,
25,
26,
27,
28. 29 com o voto relator, gratidão, Denise. É, 27. Ah, sim. Contrário, mas não tem nenhum par do número. Abstenção. Então, muito obrigada, aprovado. Obrigada. Ok, minha gente, ponto C agora, homologação da resolução 93/2019, ali referendo, aprova a inclusão de cursos no PDI do IFPE, a relatoria do conselheiro James Hudson da Silva Lima. Okay.
Mais uma vez, bom dia, gente. Antes de iniciar, gostaria de dizer o seguinte, que o Senhor e soberano Deus, Criador de todas as coisas, o Alfa, o Beta e o Ômega, Ele está no controle de tudo, de todas as coisas. Algumas coisas, ela nos traz grandes reflexões. Acredito que no momento também tem tanta reflexão. Vou trazer isso para vocês. Enfim, vamos agora para a relatoria. Agradecer à professora Anália pelas oportunidades de contribuir, de continuar contribuindo com esse IFPE, essa nossa casa. Bem, como disse a vocês, bem simples, mas com a urgência enorme, esse pedido da Provin, que eu peço dando passo para o ofício. Provin verificou no PDI 2014-18 a necessidade de incluir cursos que foram aprovados em 2019 e ela, embasando na resolução 74, que prorroga o prazo do PDI, ela fez a solicitação para que esse Igreja Conselho incluísse os cursos do PDI, ok? Então ela pede, dando baixo mais um pouco, manda para Prodem verifica os cursos e aí lista os cursos. Como são esses cursos, Abreu Lima, de todos os campos. E não estão no PDI. Então, na relatoria, vou passar a palavra à empresa. Na relatoria que pede a exceção desses cursos, que foi aprovado aqui, nesse conselho, tivemos analisando o PDI 2014-18, a resolução que prorrogou o prazo, o ofício da Prodem, o da Prodem, que acabamos de verificar, a solicitação em caráter de urgência para o bom funcionamento e o parecer de aprovação da inserção desses cursos nesse documento institucional de grande importância na nossa instituição e nas nossas atividades acadêmicas.
Então, eu volto pela ator, coloco minha agenda de apreciação.
Secretaria, a pressão de diretoria gerais. Faço menção a essa relatura, uma vez que, devido ao conselho titular, ele estaria na última reunião, então eu acabei sendo escalado para eventualmente ser o conselho revisor para que a matéria devida à urgência do conselho colocou. E aí eu peço a Travelha para a gente fazer uma acréscimo. Pois nos cursos que foram relacionados com a Prodem, eu busquei as resoluções de 2018 e 2019 e alguns cursos não foram relacionados. E aí eu fiz menção a esses cursos.
Ok. Então, pode relacionar agora, conselheiro?
Posso, claro.
A gente pode autorizar a...
Sim, porque aí, no caso, quando foi feita a apresentação, eram 58 cursos. Porém, alguns cursos, como vou citar os que estão escravos, né? Pelo que eu vi. Especialização em Educação do Campo de Afogados, Especialização em Matemática de Barreiros, Especialização em Engenharia e Segurança do Trabalho de Caruaru, de Interdisciplinaridade em Educação e Ciências Humanas de Caruaru, Superior Tectares de Garanhuns, Engenharia Mecânica de Cojuca, Subsequente Informática para a Internet de Palmares, Proeja, Qualificação Profissional e Agente de Inclusão de Escola de Centros Públicos de Acesso à Internet, Recife, quatro especializações, Sustentabilidade Urbana, Educação Ambiental e Cultural, Matemática Comercial, Contabilidade Econômica, Colocação Financeira, e Práticas Interpretativas e Busca Popular com a Inclusão do Preto, e Multicampo, que é o mestrado profissional de manufatura avançada. Então, nesses cursos, foram aprovados ao longo dos dois anos, 2018 e 2019, e não constaram na relação. Então, eu acho importante a questão dessa transação, fazer a inclusão deles para que aí todos os campos seria muito importante. Então, passaria de 51 cursos de estágio que eu fiz, que atualmente conta para o DIN, para, na realidade, 71. Okay. Aí,
incluindo as especializações que eu acho que teria.
Até porque foram mencionadas especializações isso. Também, então isso
até perfeito, mais. Perfeito. Ok, okay. Alguém mais? Então, quem aprova tirando o regime de apreciação, aqueles que aprovam o voto com o voto relator, por favor, são sim, acrescentando o destaque de Daniel, do conselheiro Daniel.
Dois.
Três.
Quatro.
Cinco.
Seis.
Sete.
Oito.
11,
13,
14,
15,
16,
17,
18,
19,
20,
21,
22,
25,
26,
27,
28,
29 com voto relator, os contrários, as abstenções, então aprovada a inclusão desses cursos do PDI e do IFP. É, quero agradecer também ao conselheiro James pela sua relatoria. A letra D já foi. A letra E, homologação da resolução 45/2019, aprova o projeto pedagógico do curso de qualificação profissional em almoxarife, proeja e ressocialização do campus Igaraçu. E a relatoria é do conselheiro Emílio Vieira de Souza. Esse curso volta em caráter de urgência porque teve um pequeno problema operacional na última relatoria, né?
Isso.
Então ele volta em caráter, por isso que ele passou na frente. Emílio, agradeço desde já. Já me desculpando se eu já pelo retrabalho.
Bom dia. Como já falado, né, puxa-me da lembrança, esse curso, projeto de ressocialização, ele já tinha passado por esse conselho, tinha sido inclusive aprovado, contudo houve um problema em versão do documento, nas versões do documento. E aí ele volta, porque a análise ela tinha sido feita sobre o documento com uma versão não atualizada. Né? Só ressalto que, no final de contas, a mudança do documento, mais essencialmente, foi muito para a paginação, certo? As observações que vêm de agora, as orientações do relatório, basicamente repetem as anteriores, tá ok? Então, a gente só... Pode subir um pouco? Eu ressalto, né, inicialmente é um curso de Proeja e Ressocialização, campus Igaraçu, que tinha sido aprovado em ad referendo no dia 5 de julho de 2019. Esse curso já está em andamento, não é isso? O PPC também tinha sido aprovado pela PRODEM através da resolução 190 de 2019, tá ok? E aí, na análise do projeto, eu faço as seguintes observações, aí o item A, né? O projeto atende aos requisitos da resolução 16/2014, que aprovou o documento das orientações gerais para elaboração de projetos pedagógicos de curso de formação inicial e continuada, FIC. E a Proeja é enquadrada como FIC, né? E aí, a nível das observações, item B, temos o seguinte, na página 3, e aí eu vou passar bem, bem breve, na página 3 faltou acrescentar o nome completo do diretor de administração. Então, como é um documento oficial, né, é só fazer essa correção para que fique essa informação completa. E aí nós temos que justificativas, que é a observação também, que é justificativas, os objetivos gerais específicos, eles não versaram sobre essa modalidade do Proeja ressocialização, certo? Justificaram o Proeja, né? O que seria as atribuições do profissional. Contudo, ele não explicou, né, por que esse trabalho a nível de ressocialização, tá ok? Então, eu coloco aí na página 14 a importância de incluir nas justificativas a escolha do Proeja ressocialização. Página 15, incluir, né, direcionar os objetivos, o objetivo geral do curso de formação a dialogar com o perfil profissional do Guia Pronatec dos cursos PIC 2016, que é a versão mais atualizada do Guia Pronatec, eu coloco o link do guia. Página 15, incluir objetivos específicos que dialoguem com o perfil profissional do Guia Pronatec, o já citado. Aí a gente passa para a citação, basicamente, de documentos, já na parte do PPC que fala dos documentos norteadores. Então, página 18, incluir o decreto 8.268, de 2014, que altera alguns artigos do decreto 5.154, de 2004. Entre as alterações está a inclusão do termo qualificação profissional no inciso 1 do artigo 1º. A página 19, retificar o ano do parecer da CNE, que está lá com tá esse número, né? 20.102, aí é só alterar para 2012. Página 20, incluir a resolução 15 de 2016 do CONSUP, que altera a organização acadêmica. Na página 20 tem incluir a. Também na página 20, incluir resolução 16 do CONSUP, né, que é justamente o documento norteador na construção dos PPCs. Tá ok? Então, o voto do relator é favorável à aprovação do projeto, condicionada à efetivação dos ajustes referidos anteriormente.
Então, agradeço o relator e coloco a matéria em apreciação. Não havendo manifestação, coloco em regime de votação. Quem vota com voto, para o relator, por favor, o segundo teste.
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9, 10,
11,
12,
13,
14,
15,
16,
17,
18,
19,
20,
21,
22,
24,
26,
27,
28,
29, ficou contrário? Abstenção, então aprovado o texto. Aprovado o projeto pedagógico do curso de qualificação profissional em almoxarife, o projeto de ressocialização do IFPR na Federação. De acordo com o que a gente acertou no começo, a gente passa para o ponto R, eleições do Conselho Superior para o biênio de 2020-2022. Tem duas questões aqui que eu queria ressaltar, né, que a gente, segundo os trâmites, a gente tem uma comissão de 3 pessoas aqui, e essa comissão é quem vai, vai coordenar o processo, né, no Instituto Federal e respeitando, obviamente, as normativas e também as comissões do Conselho do Campus Com, só a central, tá certo, só a central. Então a gente precisa instalar, esse biênio tá chegando ao fim, e a gente precisa instalar a comissão para cuidar da eleição para o próximo biênio, né? Que é cada legislatura do CONSUP é bienal. A gente Marcela conversou brevemente com o procurador por causa do calendário, né? Se a gente está suspendendo a atividade, é essa a questão que eu quero trazer para vocês. Como é que a gente se comporta com relação à eleição do CONSUP? Vai instalar a comissão, que ela já vai trabalhando nos regulamentos, etc. Vai revendo o regulamento trabalhando. Mas quanto ao calendário de eleição, a gente tem um problema, que a gente está parando a atividade, pelo menos até 31 de março. Aí Maristela conversou rapidamente com o procurador, vou passar para a Maristela para ela relatar para vocês. Se precisar, a gente chama o procurador aqui também, né, porque a gente está vivendo questões dos encaminhamentos. Eu nem sei nem como vão se comportar as eleições municipais do país, mas a gente está vivendo, tem que encaminhar coisas em tempo de pouca normalidade ou quebra da normalidade. Maristela.
A gente tem a resolução 51/2018 que aprovou as normas do Conselho Eleitoral do CONSUP. Nessa resolução diz no artigo 2º que a gente precisa publicar o edital 90 dias antes do biênio terminar o mandato, né? E essa data seria 12 de abril. Então, antes de 12 de abril, a gente precisaria de uma reunião extraordinária para aprovar esse edital. E eu conversei com o procurador e ele disse que
devido à excepcionalidade do caso que a gente está vivendo, né, que é um motivo de força maior, esse mandato, se fosse o caso de conselheiros aprovarem, poderia ser prorrogado pro tempore, para que também prorrogasse o prazo que a gente tem para publicar o edital. Basicamente, mesmo foi isso que ele me disse.
É porque, inclusive, a gente não sabe quando vai ter uma próxima reunião, né? Dependendo do comportamento dessa epidemia aí e do que a gente vai decidir nas reuniões. A de hoje, excepcional, e também as seguintes. Aí me ocorreu também que, tendo em vista que, de um lado, a gente não sabe quando terá a próxima reunião do consumo, porque a essa altura do calendário pode estar quebrada. É, e como está correndo normalmente, a gente tem lá na CETEC, né, e no INEC, está correndo normalmente o calendário e o processo de nomeação do reitor eleito para o professor Zé Carlos, talvez essa seja a última reunião que eu estou dirigindo aqui, presidindo desse do consulto, né, a depender do que acontece no meio do mundo. Então a próxima reunião talvez já esteja... É, o mandato vai até 13 de abril, então se a gente não tiver uma reunião até lá, a intenção do MEC, o processo está muito claro e está bem, a gente já foi informado que eles estão considerando o processo, a instrução está ok, tudo certinho, e o ministro não está disposto a adiar mais mandatos, porque ele já teve um desgaste significativo com mandatos protentos e etc. Então, por essas informações, é a maior possibilidade é que no dia 13 de abril, né, o professor Zé Carlos, então, 14 de abril, o professor Zé Carlos inicia o mandato dele. Então, se a gente não tiver nenhuma reunião do conselho até lá, por conta, inclusive, do coronavírus, porque a gente teria, né, até o momento no dia antes do dia 31 de março, por causa do PDO, mas a gente vai avaliar isso por causa do corona. Então, é provável que essa seja a última reunião que eu presida com vocês aqui. Mas a gente vai ter que instituir essa comissão. Agora, a comissão vai avaliando com o jurídico, com etc., os prazos da realização da eleição. Mas a minha impressão, acho que a doutora Varejão também, é que a comissão se instala. Então, a gente precisa...
Eu não sei se a comissão, então é só que vocês vão divulgar um mandato. Sim.
Então, a gente tem que decidir. A gente provou esse mandato ou não, tendo em vista... O mandato vai até quando?
11 de junho, mas é devido a isso que a gente precisa publicar o edital até 12 de abril, que tem que ser 90 dias antes.
Então, a questão está colocada para vocês. A comissão é registrada, Daniel.
Conseguindo nem a pressão de diretor gerais, eu acho que a deflagração pode acontecer, que é o que preconiza que a norma deve ser aplicada, mas aí a gente tem um fator superveniente e a própria, e já aconteceu nesse conselho em anos anteriores por algumas situações, não que agora tenha uma definição interna, uma normatização, mas que precisou prorrogar mandatos. Então, a pressão do fato ser experimentado, caso chegue uma situação
que precisar, que faz.
Vai ter que talvez prorrogar pelo menos um mês, a depender, mas eu acredito que.
Em haver de condição normal, não dá para ficar
ali, fazer porque, pelo próprio dinâmica do processo eleitoral, já se vivencia, com seus tempos, enfim, dá para se fazer com folga aí. Eu acho que até na época, quando foi aprovada as normas, que foi da sugestão deste plano, a inclusão desses 90 dias, foi justamente para salvaguardar um tempo regular, tranquilo, de implantação do processo, mas como as normas já foram definidas, já houve uma modificação de legislação em relação a isso, então basicamente se a comissão for constituída, vai trabalhar um cronograma e definir sessões, mais nada, o regulamento está pronto. Então, acredito que é realmente uma questão externa que vai atualizar.
Porque a questão que fica é se a gente chama o povo para votar ou não na situação.
Para votar, de
exatamente. A questão é basicamente essa, né? Ok, minha gente. Então, todos concordam? Professor Zé Carlos? Ok, professor Zé Carlos e professor Marivaldo.
Em princípio, eu não vejo uma alternativa, né, diante da situação que está posta. Mas talvez, se fosse possível, não sei se o próprio Daniel, que geralmente tem aí um arquivo muito grande ali na cabeça, ou talvez consultar o nosso procurador, do ponto de vista talvez até de um pouco mais de conforto até do conselho, a previsão, onde é que se encontra a previsão legal para a gente promover a prorrogação do nosso próprio mandato? Poderia elencar os dispositivos legais que nos nos assegura, nos garante essa possibilidade.
Sim. Da minha, eu acho que ajudar. A última vez que a gente prorrogou foi no biênio 2014, não foi? 14 por penúltimo biênio. 2016. Aí foi justamente devido à dinâmica interna, acho que chocou um pouco na eleição, não tem recordação exata, mas assim, eu acho que funciona talvez por uma relação análoga à própria questão de reitor. Por exemplo, o mandato de reitor termina, o processo não foi homologado, o presidente não publicou o decreto de nomeação, vem registrado e publica
uma
tempore, geralmente o que está no mandato, para ficar na discussão até a nomeação. Então, talvez seja esse o aspecto de analogia, né? Mas acho que fica nos casos omissos, talvez, porque você tem tempo para fazer, tem a declaração, tem o ritmo do processo. E volto a dizer, agora, ao contrário de outras eleições, você não tem, pelo menos até o momento, não visualizo, porque eu vou aconselhar, necessidade de fazer uma revisão do regulamento que foi aprovado em 2018. Então, acredito que, como houve mudança base legal, já tem boa parte do serviço pronto. Inclusive, até ir para jurídico, acho que está dispensado, porque fica como parecer referencial o processo que homologou.
E aí, se for a solução?
Não, mas digo assim, até etapas que são constituídas, mais para mais operação. Uma eleição dessa, 45 dias, com folga, se executa. Pelo menos é o que eu acho, né? Mas aí tudo.
A questão é só se a casa está funcionando.
Esse é o ponto. Talvez para se poder flagrado hoje, essa comissão, pode se propor um cronograma inicial e colocar como sugestão que ele só entra em publicação quando questões de ordem superior forem sanadas. Exemplo da retomada de atividades regulares da instituição.
Agora, considerando que o edital tem que ser publicado até 12 de abril com o cronograma, se não for retomado o funcionamento da casa, eu acho que a gente tem que prorrogar mesmo um pouco o mandato, entendeu? Marivaldo?
Eu acho que o Daniel já respondeu me pergunta, mas eu quero dizer a comissão que vai ser instalada, ela vai revisar as normas, ou a documentação no edital, ou vai realizar também a mudar o argumento para as normas, os processos. Por exemplo, eu sou totalmente contra se alguém não me engano, e da eleição já tem 10 cadeiras para a gente, nós temos 16 câmaras, mais ou menos 16. Sobre a opinião que eu tenho, eu tenho cadeiras. Isso vai ser colocado em discussão ou vai manter mesmo? Essa é a minha dúvida.
Felizmente.
Mas
a norma vai ao regimento. Para modificar o edital de eleição, tem que mudar o regimento do
instituto. Então, ele vai mudar, porque eu já não sei.
Pelo menos para esse, enquanto não mudar o regimento do instituto, sim.
Professor,
pois não, Matheus.
Uma questão de ordem. Quem traz para a pauta a mudança do regimento?
Qualquer conselheiro pode pedir.
Qualquer conselheiro.
De acordo com o regulamento, qualquer conselheiro pode pedir.
Só vou ilustrar uma situação assim.
Agora não pode pedir aqui, tem que pedir antes, através do
governo. Mas pode pedir, mas para trazer para a pauta da reunião, a senhora precisa pautar, não é isso?
Sim.
Porque eu vivi uma situação na última reunião atípica, pensando em equilíbrio, né, democrático. Eu sou do Campos Recife, estava aqui com direito a voto, e o candidato também eleito, que não foi o mais votado do Campos, o saudoso professor Ozias, estava aqui presente. Quer dizer, se você parar para refletir, era um momento em que o Campos Recife tinha dois representantes votando, né? Assim, eu apelo, o professor Zé Carlos está aqui agora, eu sei, professora Ana, que a sua gestão é uma gestão marcada pela normatização, todo mundo sabe disso, é infinita a quantidade de documentos, né, que a senhora deixa para a posteridade mesmo, para como a gente conduzir a gestão pública. Agora, sou bem sincero com a senhora, assim, os comentários, a resistência, a como esse Conselho Superior está assentado, faça as palavras do diretor Marivaldo Rosas, as minhas também. Como é que você tem 16 cantos e 10 representantes? Como é que o representante mais votado não é o representante do seu canto? Juro que não estou pensando em nada muito elocubrado, não. Sim, claro. Eu realmente desejo ver... Perfeito. O que eu desejo ver, sabe, professor Zé Carlos, que está aí já assumindo, é que a gente construísse um consul com todas as vozes. Entendeu? Não é justo você ter uma votação acachapante, modéstia à parte, que foi a minha aqui no Campos Recife, e ter ficado como suplente até agora, como o senhor está vendo, né? Então, assim, eu acho que a gente devia amadurecer e trazer à tona esse debate.
Então, veja, minha gente, eu estou vendo que não está tão pacífico que a norma deve permanecer a mesma. Daí você tem que pegar a norma e fazer o rebatimento com as normas maiores do Instituto, não é isso? A minha pergunta, como é que a gente procede? A gente, já que aprova um pouco a extensão do mandato, aprova uma comissão, para essa comissão propor essas modificações, o que é possível agora, sugere modificações do regimento e regulamento, os documentos para cima do Instituto Gerais, como é que a gente faz? Tem alguém que tem alguma sugestão? Pois não.
Dada a situação, eu proponho que essa atual casa, né, seja antecipada, né, que ela seja prorrogada,
né?
E que saia daqui uma comissão que apresente para esse consulto um regulamento que acomoda todas as vozes. Entendeu? Que acomode essa nova realidade. Essa realidade de 16 campos, consequentemente de 16 diretores, que leve em consideração os segmentos mais votados. Não é justo. Aonde se assenta o argumento de que eu sou suplente de um campo no qual eu não tenho nenhuma identidade? Pelo contrário, eu sei os problemas daqui de Recife. Gente, eu acho que está na hora da gente construir um conselho superior, volto a dizer, plural, democrático.
Certo. Ok. Tiago Vidas.
Teve uma vez uma reunião que a gente até já falou sobre isso. E assim, realmente eu concordo quase tudo que ele fala. Se a gente tem 16 campos, tem 16 cadeiras. Eu até falei com a Juliana um tempo desse sobre isso, que ela estava mudando lá o estatuto. Sugerindo, né? A votação deveria ser por campo. Eu sou de Recife. Alguém me conhece em Afogado. Mas assim, eu sou de Recife, eu fiquei só com o de Recife. Porque ele é Abreu, tem que ser votado por Abreu. Então, sabe assim, o que ele está falando, a tendência, é que a votação tinha que ser local. Os conselheiros de Recife seriam votados em Recife, de Abreu em Abreu, Pojuque em Pojuque, e assim sucessivamente. Porque é até uma, por exemplo, a Ateniense, ele ganhou aqui a vacalhadora mesmo. Mas perdeu os outros porque ele não é conhecido, e assim, eu sei que aqui é para todos, que é enfim, do próprio do IEF inteiro, mas assim, eu acho que os conselheiros deviam ser representantes locais. Seria mais justo assim.
Ezenildo.
O entendimento do Igor é interessante, só que a gente tem que ver a questão logística da coisa. Da forma que está sendo falado, eu preciso de um espaço que caiba 200, 300 pessoas, pela logística. Porque a gente já tem um espaço, que tem no possível todos os conselheiros, que não está cabendo. Então a gente tem que ver, partindo do pressuposto, que se eu fizer uma mudança de ampliação de 4 conselheiros, aonde vai ser essa reunião? Como é que vai ser conduzida essa reunião? Porque se for 16 representantes de professores, 16 representantes do diretor geral, de cada unidade que tem sua representação, ele vai ter um, pelo que eu estou entendendo aqui, ampliar as cadeias. Então, criar as cadeias significa espaço logístico. A pergunta é, nós temos espaço logístico para isso? Nós temos a questão logística para que isso aconteça?
Posso falar? Eu ilustro um caso bem, bem breve. Há pouco tempo atrás, há uma reunião com a magnífica reitora e os seus diretores era suficiente no seu gabinete. Com 16 diretores e talvez alguns auxiliares, não seja mais. Eu acho que a infraestrutura não é o empecilho. Entendeu? Já a gente deve estar tendo o auditório do Campus Recife inaugurado. Entendeu? Eu não vejo isso como algo que impeça. Claro que vai demandar logística, aprendizado e etc. Né? Só é parar para pensar que a gente tem mais de 500 deputados e as coisas e o debate ocorre, né?
Nós temos escrito aqui, Zenildo novamente, Emílio, Daniel e Juliana está pedindo autorização.
Então, só para pensar assim,
quem é Carlos?
Que conselho, se a gente tiver infraestrutura para isso, aí se deve se pensar, mas eu não sei se tem.
Ok.
Só a pessoa? Está
terminando, né?
Ok. Emílio?
Emílio, representante técnico administrativo. Considerando, né, que essa discussão ela partiu apenas de uma observação sobre o regimento, né, quanto à representatividade de dirigentes gerais, diretores gerais, no conselho. Só imagino o quanto, e considerando que é o regimento do Conselho Superior, eu imagino o quanto de outros pontos vão ser levantados e precisam ser levantados, e não só dentro do Conselho, mas para toda a comunidade do Instituto. Quantos pontos vão ser levantados, precisam ser levantados, e quanto de tempo isso precisa levar para realmente fazer uma revisão de um documento tão importante que seja representativa. Tá? Então, assim, considerando que são argumentos importantes colocados, eu só penso na oportunidade de discutir isso nesse momento. E que a gente estava há pouco tempo discutindo, há poucos instantes discutindo se prorrogava ou não prorrogava o mandato por esse conselho, pensando no tempo para a eleição do conselho. Né? E é certo colocar a revisão de um documento desse porte antes da eleição do conselho, quanto tempo isso vai levar? Então, realmente para levantar essa discussão, se é oportuno discutir isso nesse momento, se não era algo que deveria ter sido discutido há um tempo, para que a gente pudesse agora estar discutindo apenas a questão da eleição do conselho, e se não, deixa para a próxima, para o próximo conselho.
Oi, Guilherme. Só pegando um exemplo seu e da história da gente enquanto instituição, agora há pouco, né, a gente acabou de dar um exemplo de um trabalho árduo, de um documento importantíssimo, de uma escrita coletiva que, a bem que se diga, né, em alguns momentos com baixa adesão, que foi a normativa do trabalho docente. Né? Foi um documento escrito em várias mãos, que passou por discussão em vários campos, entendeu? Assim, o IFPE já se mostrou ter know-how para construir documentos coletivos e com a participação.
Meu pai disse, eu não tenho dúvida, eu estou preocupado com o tempo. Né? O mandato ele termina dia 11 de julho. 11 de julho. Né? Então a preocupação não é com a capacidade de construção desse documento, mas é o tempo para a construção desse documento, a contar da própria normalização do trabalho docente. E desde o seu start dessa, que foi com a resolução a portaria 17 e até sair do documento, agora, né? Com o tempo, e isso.
Eu queria fazer uma pergunta, professora, para a senhora.
Porque aí também tem o caso, se a gente adia se a gente prorroga o mandato da presidente em composição.
Pronto, o que eu queria perguntar à senhora é se isso é possível, por exemplo, essa legislação, esse colegiado, se prolongar pro tempore até a conclusão e a apresentação e aprovação desse documento, e que o próximo Conselho Superior já seja o Conselho Superior dentro de uma nova normativa. O que, que você acha, Emílio? Assim, pensando na tua sugestão.
Eu acho que a gente poderia prosseguir.
O meu pensamento inicial, que eu fiz a pedir a magistrada para fazer a consulta do Dr. Varejão, para a prorrogação deste mandato, não era nem trazendo esses elementos que vocês trazem, que eu prezo muito e acho que a gente tem que tratar mesmo aqui. Era tendo em vista a anormalidade da situação de funcionamento do Instituto. Então, a ideia inicial era para prorrogar o mandato desta composição do CONSUB, tendo em vista a anormalidade da situação do coronavírus. O doutor Varejão disse que é possível, em vista da anormalidade da situação, fazer uma prorrogação do mandato. Isso já foi feito algumas vezes no passado e é possível fazer essa prorrogação, tendo em vista algumas situações supervenientes, né? E, lógico, consequentemente, alheias à nossa vontade. Então, a princípio, é possível, tendo em vista a superveniência do Covid-19. Certo? A princípio é possível isso. Mas vamos ver as outras pessoas, né? Que a gente está aqui. Daniel está escrito. Deixa eu dizer quem está escrito. Daniel, Juliana está autorizada a falar todo mundo, beleza? Beleza? É Zé Carlos e Plínio.
Bom, vou dividir em duas falas para tentar contribuir. Com relação à proposta, eu acho que eu vou um pouco na linha de Emílio no sentido de que eu acho que o regimento já foi falado para alguns conselheiros desse, para eu nesse dia, que existem pontos a serem discutidos. Acho que a eleição não é um ponto só a ser discutido. Tá? Então, e aí vem um pouquinho de hierarquia de normas. A previsão do Conselho Superior está prevista no artigo 8º do Estatuto.
Estatuto do Instituto Federal de
Pernambuco. Como é que é a composição? Fala dos 2/3 do número de campo. Então, você tem o Estatuto, que é o documento maior dentro do funcionamento da instituição. Depois disso, você tem o regimento do Conselho Superior, que regulamenta o funcionamento do Conselho. E depois você tem o edital, que segue por base as normas do regimento e, consequentemente, os documentos superiores. Nesse sentido.
O Estatuto do IFPE prevê uma representação de 2/3 do CAMB em cada segmento.
É o texto que vem escrito no regimento do CONSUB, que vai para o regulamento,
e é o texto
que está no Estatuto.
E é o texto que está registrado no cartório.
Cartório. Então, para fazer qualquer alteração de composição de conselho, tem que se alterar o Estatuto do Instituto Federal de Pernambuco. Então, a discussão para o Estatuto, consequentemente, descendo para o regimento. E aí, vem essa fala no âmbito jurídico, né?
E artigo Daniel.
Artigo 8º. Tá aí. Composição do Conselho Superior.
Vamos lá. Vamos ler porque eu acho que ajuda a gente a organizar o juízo, né? O Conselho Superior, de caráter consultivo e deliberativo, é o órgão máximo. Obrigada, ajuda muito a questão. É o órgão máximo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, tendo a seguinte composição. O reitor como presidente, representação de 2/3 do número de CAMP destinado aos servidores docentes eleita por seus pares na forma do regimental, representação de 2/3 do número de CAMP destinado ao corpo discente, a mesma coisa, representação de 2/3 do número dos CAMP destinado aos servidores técnicos administrativos eleito por seus pares na forma regimental, 2 representantes dos egressos, sendo um na área agrícola e um da área industrial, sem vínculo funcional ou estudante do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, eleitos por seus pares na forma documental, 6 representantes da sociedade civil, sem vínculo funcional ou estudante do Instituto Federal, sendo 2 indicados por entidades patronais, 2 indicados por entidades dos trabalhadores, 2 representantes do setor público e ou empresas estatais, definidos na forma regimental, designados pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação, 1 representante do Ministério da Educação, designado pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação, representação de 2/3 dos diretores gerais de CAMP eleitos por seus pares. Na forma regimental e um representante dos servidores aposentados eleitos por seus pares. Então, o Estatuto do Instituto diz isso. Né? Isso aí, para mudar isso, a gente teria que mudar o Estatuto. A questão é interessante para essa próxima proposição esperar essa modificação do Estatuto ou não? Então, é uma questão de hierarquia da norma.
E aí eu voltando certo, um pouquinho, trazendo o estatuto, seria uma resposta que talvez seja isso que o reitor Juliano deve falar, acredito. E aí voltando para o regimento não está pautado apenas no, neste ponto. Eu acho que tem outros pontos que o pessoal quer discutir. Essa, acho que não cabe a gente tirar uma comissão para discutir o regimento, acho que é válido.
Qual regimento? O regimento deles?
Que é um documento que foi aprovado no primeiro biênio, até o
regimento do CONSUB, beleza. Então, e precisa ser revisto também, viu, gente?
Regimento do CONSUB,
beleza.
Então, talvez, aí vem a minha opinião.
Assim, o regimento mais pétreo, eu acho, não é que não possa mudar.
Não, não pode mudar, é só... Tanto que, por exemplo, foi a partir dele, por exemplo, que saíram de 6 para 10 cadeiras dos segmentos quando veio a expansão 3. Que era quando era o 9 campo, quando foi criado o Instituto, era o 9 campo. Então, eram 6 cadeiras de docentes, administrativos, estudantes e diretores gerais. Quando veio a expansão 3, foi justamente no meio do biênio 14-16. Então, quando chegou na eleição de 16, aumentou o número de assentos justamente por conta disso. Então, eu acredito que a discussão é um pouquinho maior para o tempo que se dispõe. E eu não sei, aí nossa procuradoria pode entrar na consulta, se a razão de mudar algum documento interno, seja o estatuto, seja o regimento, é uma condição que justifique a prorrogação de um mandato do atual biênio em detrimento de um fator externo superveniente, que é o caso do Covid. Então, acho que são pontos diferentes a serem considerados numa prorrogação de mandato. Que talvez nem o Covid, a depender do desdobramento das ações, do desenrolar da questão, afete esta mudança de biênio. Talvez a gente esteja tratando uma situação de momento, as avaliações daqui a um próximo mês possa ser que a gente possa retornar. Próximo mês, né, Cabrinho? Quem disse? Ah, vai voltar? Então vai prorrogar? A gente não sabe ainda. Mas quando voltar, talvez tenha tempo hábil de fazer um processo eleitoral com tempo para campanha e tal. Enfim, eu acho que são questões que tem que ter talvez um devido cuidado em amplitude do que se quer discutir. Eu acho que o estatuto talvez precisa fazer alguma revisão, aí eu não sei, a questão do regimento eu sei. Então, assim, eu acho que o fato de revisar um ou outro documento para prorrogar o mandato, eu não vejo como base de sustentação na prorrogação de mandato. Eu acho que o Covid é
base. Sem ser deixado, porque é um documento que é registrado em todo lugar, que era oficial no meio.
Então, eu não sei se isso é base legal, tá? Eu acho que não. Porém, a discussão do regimento, eu acho válido, eu acho que é necessária, já é uma demanda antiga de vários
meses. Acho que o regimento do CONSUB é mais simples, porque
não é. Lembrando que só esse ponto, na minha leitura, você precisa alterar primeiro um para depois alterar outro, mas enfim, acho que pode parar e passo. Certo? Então, essa é a colocação. Acho que tem que ser considerado esses pontos para a decisão do pleno. E acho que, de novo, 45 dias, com folga, tem a comissão que ficou eleita, designada, dá para tocar o processo, acho, de direção. Então, acho que temos que levar isso em consideração na tomada de decisão. O jurídico chegou.
Daniel, só para reiterar.
Só um minuto, só um minuto. É porque tem gente escrita.
Eu queria fazer uma pergunta dele.
Ok, faça
uma pergunta. É só uma pergunta, quer dizer, só se altera, pelo que você falou, só se altera o regimento se se alterar o estatuto.
É feito lei e decreto. Decreto é regulamento uma lei.
Entendi.
Se a lei diz uma coisa, você não pode decreto ser diferente.
Fechado,
então,
okay.
Se o estatuto diz que é de um jeito.
A gente tem que avaliar. Eu considero que é importante tudo que vocês estão dizendo. É uma questão de timing. Se fica para essa já próxima composição, ou se a gente faz o que puder para essa próxima composição. E a próxima composição cuida, inclusive, porque eu acho que tem que, para mudar o estatuto, tem que instituir um estatuinte, né?
Aí
o conselho tem que ser estatuinte.
Acho que pode ser a própria prometida de integração.
É mais completa. Doutor Parejão, a questão que está sendo colocada aqui, que a gente até pediu, é que o Covid, enquanto ele durar, a situação da normalidade que ele causa na sociedade, no funcionamento da instituição, ele é suficiente para uma prorrogação do mandato. Agora, a casa está levantando algumas questões mesmo do escopo normativo da eleição no consulto, que resulta, no entendimento de alguns conselheiros, numa representatividade que não é a mais desejada e que seria necessário mudança, só que a gente bate no necessário mudança do estatuto. Isto é motivo suficiente de se adiar também uma eleição para a próxima legislatura, para a próxima composição do professor, que digamos assim?
Na minha opinião, sim, porque caracteriza uma situação de força maior. Eu acho que uma situação...
A mudança de regulamentos ou o Covid?
O Covid, porque isso foi o que a gente tratou inicialmente,
isso,
né?
Isso.
Para mim é um motivo mais do que suficiente para a gente prorrogar os mandatos para o tempo. Porque é uma situação de anormalidade que impacta não apenas o dia a dia da instituição, como a própria representatividade que a gente vai ter, possivelmente, alunos afastados, consequentemente, professores que vão ter boa parte da sua atuação aqui. E a gente vai ter técnicos administrativos que também vão passar por essa situação. Então, acho que a gente não teria a representatividade ideal para ter uma eleição no momento desse. Eu acho que seria prudente que a gente prorrogasse para o tempo os mandatos. Acho que é uma justificativa mais do que suficiente, na medida em que uma situação de força maior é aquela que independe da vontade das partes. E é, inclusive, excludente do princípio. A segunda parte eu não entendi, não compreendi direito.
Eu acho que as pessoas podem perguntar diretamente, mas houve algumas falas bastante pertinentes, né? Mas aí a fala de Daniel meio que faz uma arrumação do ponto de vista da hierarquia da norma, que é o seguinte, que alguns encaminhamentos em nível do edital da eleição do consulto terminam por criar algumas situações em que o candidato mais votado no seu campus naquele segmento, às vezes não é eleito, por exemplo, ou fica na suplência, porque a eleição não é por representatividade do sistema. Como é a eleição de deputado federal que é eleito em cada estado? E se esbarra em quê? E se esbarra numa questão do estatuto do Instituto Federal de Pernambuco, que diz que é 2/3 dos representantes de cada segmento do sistema. Então, a questão que eu pergunto, e se alguém tiver mais alguma pergunta, se uma possível mudança estatutária também seria motivo de adiamento da eleição, do mandato, do presente mandato.
Para além dos efeitos do Covid.
Entendo. Na verdade, eu preciso voltar um passo atrás. A gente tem discutido algumas situações, né, Maristela? E não só Maristela, mas a DAI também enviou. A leitura que nós da Procuradoria temos é que há uma distorção na composição da suplência, pelo menos dos segmentos de representatividade dos campos, né? E isso fica claro em algumas situações que a gente pega, como, por exemplo, vamos imaginar, o campus Recife, potencialmente, ele sempre vai ter o candidato mais votado, porque ele é a maior comunidade. E se esse dissente, por exemplo, ele finaliza o curso dele, o campus Recife, embora mais representativo, ele ficaria sem uma representatividade pelo simples fato de que a suplência ela não estaria atrelada necessariamente ao campus. Eu acho que a gente precisa rever o estatuto. É porque eu não sei onde é que isso está previsto. O regulamento da eleição é uma resolução do Conselho. Então, o que a gente está falando de estatuto?
É o estatuto. Porque houve uma... vamos voltar então. É porque houve uma proposição, uma sugestão, por enquanto, ainda não foi proposição, de que se nós temos 16 campos, porque nós temos 10 representantes? Porque o Estatuto do Instituto Federal de Pernambuco prevê 2/3 de representação.
Certo.
Em cada segmento. No docente, técnico legislativo, discente e diretores gerais.
E qual seria a ideia? Ter representatividade
100%.
100%.
100%.
Bom,
aí é uma mudança estatutária.
Está no Estatuto. Eu acho, aí é um achismo, porque isso é uma discussão de vocês. A senhora teve ontem em reunião discutindo a questão do Covid. Eu acho que a mudança do Estatuto não é uma situação de força maior. Então, por ela, por si só, eu acho que não seria um motivo para a gente adiar a eleição. Mas, seguramente, a questão do coronavírus, eu ainda estou impactado aqui, porque há 15 minutos atrás eu soube que eu tenho um amigo na UTI, do coronavírus. A gente tende a só sentir mesmo o baque quando é alguém que a gente conhece e que está nessa situação. Eu acho que a situação é muito maior do que a gente está vendo hoje, e ela, por si só, é uma justificativa para adiamento. Se a gente consegue mudar o estatuto durante esse momento, a gente não entra na discussão de adiamento por conta do estatuto. Não sei se explica
para. Entendi. Aí veja, porque aí tem uma sequência. Tem uma sequência de. Tem outra questão que eu quero colocar aqui. Neste ínterim, como é que a gente vai mudar estatuto se o funcionário do consumo também está interrompido por causa do Covid-19?
Mas vocês já decidiram, então, a interrupção da atuação do Conselho por conta do Covid?
Não, a gente ainda não decidiu nada, eu estou colocando hipótese.
Se tem hipótese, até a discussão da prorrogação do mandato, ela meio que cairia por terra, porque você está com as atividades interrompidas, não faz tanto sentido discutir se prorroga pro tempo ou se fica lacunoso o Conselho, né? Sim, faz sentido. Se o conselho ficar suspenso, eu acho que o conselho é uma instância que a gente poderia cogitar uma atuação remota, por videoconferência. Mas se a decisão for do conselho de interromper as atividades durante esse ciclo aí, pelo menos esses primeiros 30 dias, realmente não faz sentido mudar o estatuto. Nem essa discussão.
Aí veja, porque tem uma. Dando aí outra cidade, tem uma hierarquia de legislação. Tem o estatuto do IFPE, tem o regimento, o regulamento de consulta, que também tem que ser modificado em algumas
regiões. É, a composição do consulta está ali no estatuto. Então, o regimento do consulta e o regulamento da eleição, então, com referência ao estatuto.
O regulamento da eleição.
E é previsto no artigo 923 que é aprovado pelo conselho. Mas, assim, a composição do consulta.
Uma coisa que acontece muitas vezes é você mudar uma lei e você já ter o regulamento aprovado, o ato contínuo. Então, essa discussão do Daniel, embora haja a questão da hierarquia, eu não posso mudar o regulamento antes de mudar o estatuto.
Não,
mas eu posso colocá-lo na mesma.
A não ser daquilo que não toque ao estatuto.
Não, o ponto do regulamento, acho que a discussão do regulamento ela vai ter um segundo momento. Acho que o ponto que está se discutindo é se, por que a gente não pode colocar, acho que agora. Em vez de ser dois terços, ser uma representação de cada campo. Essa que é a grande dúvida. O ponto que surgiu foi esse. Nós temos 16 campos. Então, por que não ter 16 assentos docentes, 16 assentos administrativos, 16 assentos discentes, 16 assentos gerais? Aí eu lembrei do pessoal. O estatuto do Instituto diz que o Conselho Superior, artigo 8º, é composto por dois terços. Aí é o que eu estou falando. O regimento do Conselho Superior traz isso recortado e colado e, obviamente, o regulamento da eleição traz isso recortado e colado. Aí a pergunta é, eu sei que a gente pode discutir isso simultaneamente, discutir o estatuto e discutir o regimento, mas o que eu coloquei foi que tanto o regimento quanto o regulamento da eleição só pode ser modificado de fato. Se eu tiver errado,
seguramente.
Quando o chato for lá.
Seguramente.
É assim?
Mas nada impede.
Não, pode ser conjunto.
Ponto de pauta 1, 2 e 3.
Pode. Pode. Mas aí é essa questão. Mas uma coisa tem que ser conquistada
do meu. Inclusive, é bom chamar a Juliana para esse debate, eu acho. É porque ela está na iminência de enviar uma modificação da proposta.
Eu só sugiro que os senhores ponderem um aspecto em relação a esse aumento da representatividade. Existe um custo financeiro que ele vem a reboque dessa mudança. E a gente vive um momento que a gente não sabe como acaba o ano, porque não sabe. Mas é uma discussão de vocês, não, né?
É aumentando o número de pessoas aumentando.
Claro, aí eu pago ajudas de custo a mais, eu pago diárias a mais, eu vou ter transporte de veículos a mais que vão ter que vir, consequentemente, o conselho vai ficar mais caro. É só uma decisão para vocês avaliarem.
Minha gente, veja, é uma questão aqui que eu de encaminhamento, eu vou dar a palavra a todas as pessoas que estão inscritas, depois a gente interrompe para o almoço, volta e retoma uma discussão de encaminhamento. É depois do almoço, pode ser assim? Agora eu quero. Tem que ter corda depois do almoço, então pelo amor de Deus! Sim.
Mas só que já estava previsto a reunião de vocês, encerrado, que vai ter a reunião.
Às 3 horas da tarde.
Às 3 horas. Não era melhor
estender
até. Estender uma hora e meia e.
Bem, vocês
que parar com o almoço já para a reunião dos diretores.
O problema é o seguinte: discutir uma questão dessa com fome, sem glicose. Vocês que sabem. Geralmente depois de almoço a gente volta mais tranquilo. Aí discute melhor as coisas. Entendeu? Aí mas vocês que sabem, coloco para casa. Então eu coloco também a sugestão de Marco Leite de encaminhamento de a gente continuar. Bem, posso falar para Juliana, Zé Carlos e Plínio.
A minha sugestão é que já tem mais ou menos 3 meses que eu venho sugerindo, tentei aí no e-mail que eu solicitei uma audiência com a live assim, antes das eleições. Aí ela achou que eram as eleições de dirigentes, eu me referia às eleições do consumo. E aí a gente não conseguiu conversar, mas apresentei alguns colegas daqui, né, conselheiros que eu tinha mais proximidade, e percebi que havia muitos pontos delicados no nosso regimento. Além de outras questões peculiares.
Eu acho que é consenso que o regimento do consumo precisa de revisão.
Sim.
Eu acho que isso é um
consenso. E aí, a minha sugestão que eu ia tentar na reunião anterior, ordinária, que não pôde ocorrer, era justamente para que a gente abrisse um grupo de trabalho. Já estava claro que, como o Daniel colocou, mas já era pensado que não daria tempo para essa próxima eleição que fosse mudado o regimento, né, porque precisa-se de um estudo delicado e tal. Principalmente, por exemplo, muita coisa que a gente usa no regulamento da eleição é baseada na lei. E a lei não está espelhada no nosso regimento interno. Então, assim, tem muita coisa que a gente precisa estudar e verificar e discutir, além de questões orçamentárias, né, representatividade, enfim, tem muita coisa. E aí, o Conselho precisa aprovar a possibilidade, né, ou querer, que tenha um grupo de trabalho, para que esse grupo de trabalho possa fazer esse estudo e vir a sugerir as alterações. Inclusive, se for necessário, né, conversar com...
Do regulamento do CONSUP.
Do CONSUP.
Como um todo.
Isso, exatamente. O regimento interno do CONSUP.
Ok. Né? O regimento interno.
Interno. Isso, esse daí precisa... E aí, a minha sugestão é que seja formado um grupo de trabalho para poder considerar todas as questões que foram colocadas e haver um estudo adequado.
É, mas aí isso vai mais além do que o regulamento da eleição, do que o edital da eleição, né, Júlia?
Sim.
Porque, Juliana, uma questão de ordem. Pelo que eu entendi, se mudar o regimento e não mudar
o estatuto,
a gente não fez nada. Pelo que eu entendi, se eu estiver errado, me corrija.
Só vai poder mudar aquilo que não está em conformidade com o estatuto. E o estatuto não é só o consulto, né? O estatuto pode mudar.
Beleza. E o que nós desejamos vai muito de encontro ao que está no estatuto. Concordam? Diretamente, né?
Só que o estatuto está sendo estudado para mudar, estou falando, não tem conversado com o Juliano. Então o ideal é conversar com o Juliano, né? Para antes dela elaborar o conselho.
É Juliano, é a professora de desenvolvimento institucional.
Desculpa, indicar o que pensa o conselho de agora, que está sendo, para ela, porque ela pode ter outro entendimento em relação a essa questão aí do conselho de
estudo. Então a gente poderia tirar uma comissão para conversar com ela para esse rascunho que ela vai apresentar, né?
É, aí a grande pergunta que fica temporalmente, né? Porque a gente pode pensar todas essas questões, vocês como, digamos, a instância máxima da instituição também tem a obrigação de pensar, a questão enquanto isso a gente toca a eleição da nova composição. E a nova composição fica responsável por uma parte desse trabalho. Ou como é que a gente faz? Então tem uma questão aí temporal a ser resolvida. Então, Zé Carlos e Flinho estão inscritos. Zé Carlos.
Então, muito do que eu ia falar já, de certa forma, foi esclarecido, né, colocado aqui pela presença do Dr. Varejão e pela própria fala de Daniel, né, que foi anterior. Então, assim, existe todo um trabalho em relação, era uma preocupação que eu ia colocar, era toda a legislação que precisaria ser visitada para que a gente promovesse as mudanças no regimento do consumo. Então, isso, de certa forma, já foi completamente tratado aí nas falas de Daniel e do procurador. Então, eu vou aproveitar a minha fala só para forçar e responder, de certa forma, à inquietação do professor Ateniense, de que a gente se associa a essa preocupação de que haja uma discussão democrática, de que a gente abra a possibilidade de que sejam revisitados os documentos do ponto de vista a atender essas inquietações, os sentimentos de que arcabouço, né, e toda a questão democrática não está sendo, de fato, atendida, completamente atendida pela condição que a gente tem hoje, né, do ponto de vista da nova realidade do IFPE, do crescimento e tudo. Concordo com a Ateniense, eu acho que a questão de infraestrutura para a realização de reuniões e encontros não deve ser um empecilho, desde que fique visualizado e entendido pelos estudos desenvolvidos, de que a composição mais coerente com a realidade que o IFPE apresenta seria uma composição de um representante por campus. Então, colocar aqui a minha concordância na abertura de uma discussão desse sentido.
Certo, mas a grande questão agora é temporal. Seria para esta próxima terça já funcionar assim, porque inclui que mudança estatutária, ou a gente deixa assim e com a tarefa de ir mudando desde o regimento até o estatuto, entendeu?
Deixa a proposta aqui, quem sabe faz a obra, espera acontecer.
Certo, mas entenda, Ateniense, que inclui com a mudança estatutária. A gente tem que ver quais são os passos para mudar o estatuto.
Vamos sair daqui uma força-tarefa.
Mas olha, para a gente fala. Vamos interrompendo agora. Essa é uma discussão meio antiga.
Sim.
Não veio agora.
É.
Quando eu era ainda suplente, eu lembro aqui uma reunião que teve. Estava até a professora de Cabo Verde, que eu estava aqui dentro do Velário. E se tocou nesse assunto. Mas assim. A gente, né, a casa, nós, eles, não levou isso em frente, mas assim, é uma discussão unida.
Eu acho que o procurador já deu um encaminhamento de que o Covid ele justifica a prorrogação do mandato, mas a mudança de estatuto não. Então acho que a gente poderia
aproveitar.
Então a gente poderia promover a prorrogação do mandato a partir do Covid, que está embasado legalmente, e a partir dessa prorrogação avaliar a possibilidade de ainda nessa mudança conseguir efetivar todas as
mudanças que são sendo uma questão de ordem. Só um minuto, só um minuto. Deixa o Plínio falar, aí eu digo a palavra e Marcos Leite tem que ir na zero.
Plínio Guimarães, segmento dos diretores gerais. Foi levantado por Marivaldo da Ateniense, acho que é justiça, porque a gente discuta isso há muito tempo, né? Sempre tem eleição do Consul, que vem essa discussão, que não realmente não está sendo, não está tendo representatividade, é lógico isso aí. Agora, ouvindo o que Ezenildo levantou também, a questão do espaço, que eu acho que seria fácil de ser resolvido o problema, o que o doutor Varejão levantou agora, a questão de orçamento, eu acho que seria mais preocupante, porque a gente está vendo um momento diferente, e o que Daniel me colocou, a questão de que tem a alteração do estatuto. Eu acho que a gente tem que voltar para o que está na pauta. Resolver a questão da comissão, acho que isso pode ser proposto de ser criada a comissão e ela vai trabalhar na medida do possível. E a questão da prorrogação do mandato, acho que está claro. Né? A gente vive um momento ativo. E o doutor Varejão já disse que a mudança do estatuto não é motivo para prorrogar o mandato.
Na minha opinião.
Exato. A Covid-19, que é a Covid, é a doença, né? O corona. A Covid-19 é motivo para aprovar o mandato. Acho que a gente tem que decidir isso hoje. E, de repente, criar a comissão. Se escolher a comissão, ela vai trabalhando, independente disso. A questão da mudança é necessária, todo mundo sabe. Realmente não está legal dessa forma com dois terços, mas isso não vai ser rápido assim. Pode-se até discutir aqui a possibilidade de já criar essa comissão que o Juliana estava propondo, de já começar a trabalhar com o regimento. Mas sabendo que vai parar no estatuto. Eu acho que isso é uma. A gente vai decidir uma coisa muito importante no fim de gestão. E é bom deixar isso para uma próxima gestão que vai entrar com todo o gás. E ela vai trocar esse barco, porque vai ter tempo de 2 anos para trabalhar toda essa mudança. E aí acho que a gente precisa concentrar no que pode decidir hoje.
Só um minuto. Ateniense com a questão de ordem e depois Ezenildo. Antes eu queria dizer duas coisas. Acho que a palavra de Zé Carlos, como o próximo presidente do Consulto Correio, é importante, isso que o Plínio traz é importante. Eu estava pensando aqui, se a gente, em questão de encaminhamento, se a gente não poderia tirar dois encaminhamentos daqui. O primeiro seria, de fato, em razão do Covid, propor uma prorrogação do mandato, digamos,
princípio por 60 dias pela questão de normalidade. É, a segunda coisa, tirar a comissão e a comissão vir para a próxima reunião com todas as possibilidades. Diante do estatuto, é possível isso, diante de qualidade. A comissão fazer um estudo do que é possível e do que não é possível para este momento. Então, o que é possível para esse momento e o que é que será dado para o momento seguinte. É possível mudar estatuto, é possível mudar regulamento, regimento, etc, etc. A comissão faria esse estudo e traria para a gente analisar aqui nessa casa. Seria, assim, minha proposta de encaminhamento. Vou passar para uma questão de ordem do professor Daniel e logo seguindo a palavra do professor Lazenil.
Ah, perfeita, Maria, seu comentário. Era isso que eu pensava, entendeu? Nada nos inviabiliza de sair daqui com um novo proposto a se debruçar sobre a possibilidade de sim alterar o estatuto, entendeu? Falta dizer qual é o grande objetivo da gente, né? Não é construir cada vez mais uma instituição democrática?
Porque assim como se eu ia conversar com a Prodem, ia conversar com a Procuradoria, com o Contralor, ia conversar com todos esses entes, ver o que seria possível para agora, podia fazer esse trabalho em etapa. Para agora é possível isso. Depois é possível isso. Até
começar
a gente chegar.
Começar com o professor Zé Carlos.
Começar com o reitor eleito, que é o
presidente
do consumo.
Tocando.
Ok, é Zenil de Tiago Ribas.
Vou mandar uma quebra aqui, vou processar a professora Nair, porque eu estava exatamente dizendo isso, ela é do erro.
Ele defende.
Eu vi que o problema. Só um momento. Um momento era. Um momento. É fácil. E o outro é, monte o GT e cabe ao GT apresentar o produto. Se o produto vai dar tempo ou não, tempo hábil ou não, cabe ao GT. Se trabalhar e exaustivamente propor, porque vai ter que fazer a propostura, aí para analisar a propostura, não cabe ao GT. Tentar apazigua tudo, fazendo o teu momento. A questão da votação, da ampliação, e a questão da vontade do GT, que cabe ao GT em busca da documentação, do material e apresentar o produto para a gente.
Perfeito.
E se o estudo não der para essa eleição, pode ser para a próxima.
Mas começou.
Perfeito, mas começou. Porque toda vez a gente fica, vai para a próxima,
perfeito.
E nunca vai.
Perfeito.
E às vezes
a gente termina atropelado por tantos acontecimentos. Porque a nossa vida pública não está monótona, né? Minha gente.
Pode dizer uma questão.
Pela composição da vida pública deste país. Certo. Agora são duas coisas. Então, uma é a comissão da eleição do Consul. E outra é o GT, que até agora é uma sugestão, GT de revisão, para propor a revisão do regimento.
Desce uma pouquinho, desce uma pouquinho.
Você quer é eu.
Exatamente. Até alguém compete o conselho.
Certo.
Eu estava discutindo com Juliana da Prodinha, para a reitora da Desenvolvimento.
Certo, ok.
Tem atividades aí que é de outro conselho, não é da gente.
Ok, certo.
Por exemplo, a gente curso e tal, não é do conselho. Teoricamente seria para o.
Entendi.
Então, assim, tem muita coisa para
a
gente mudar.
Beleza. Mas
a gente tem que começar o trabalho.
Mas eu acho que a gente tem. A gente não. Vamos separar. O procurador que deu a palavra já não dá. A gente instala o GT para propor o texto de revisão do regimento interno em parceria com o Pedro Guarará, todas as instâncias, e instala a comissão eleitoral também que vai propor as mudanças possíveis para essa próxima composição de consulta. Está bem assim?
Ok. Na verdade, eu só queria fazer uma contribuição aqui de sugestão para vocês refletirem. Que na época da lei da ficha limpa, houve uma discussão no Congresso que era a questão de você fazer uma lei, que era uma demanda da sociedade, era quase uma imposição da sociedade, mas você não deixar que uma norma estruturante do Congresso Nacional ela fosse feita com a cabeça quente. E aí existia um dispositivo na Constituição Federal que previa que uma lei que mude o regime eleitoral, ela só poderia valer a partir de um ano após a sua vigência. E naquele momento se entendeu que, inclusive, isso para aquela realidade não era suficiente. Então, se vocês forem hoje, no artigo 16 da Constituição Federal, ele vai dizer o seguinte: mudanças em normas eleitorais, elas só podem valer
na eleição, na segunda eleição subsequente. Ou seja, a primeira eleição que vem não valeu a lei da ficha limpa, exatamente para evitar que essa lei ela impactasse, ou seja, o interesse dos, não estou dizendo que é o caso aqui, mas só para vocês ponderarem, que o interesse daqueles congressistas naquele momento impedisse, por exemplo, a aprovação de uma demanda importante para a sociedade, que era a gente unificar cada vez mais o Congresso e pessoas que estavam ali muitas vezes condenadas, elas evitassem isso. Então hoje a lei eleitoral, ela toma cuidado de não ser modificada no período em que haja um acirramento de ânimos, em que interesses pessoais eles
querem. Que é a formação do seu objeto.
O que é que eu quero dizer com isso? Que vocês podem avaliar uma mudança estruturante do quadro normativo do IFPE dissociado de uma mudança ou de um processo eleitoral para a escolha dos membros do Conselho. São dois anos de um mandato que sim pode entregar um produto e aí esse produto ser utilizado na eleição subsequente. É só uma reflexão para vocês, o artigo 16 da Constituição Federal.
Qual é a implicação disso para o que a gente está discutindo aqui, doutor? É que a gente pode discutir, mas não vai ter essa eleição agora. Então...
Essa é uma sugestão, até porque essa norma não se aplica a gente. A gente não está fazendo um processo eleitoral de eleição majoritária. Mas a ideia é a ideia por trás desse preceito. O que é que eu estou querendo falar com isso? Momento de coronavírus, momento pré-eleitoral, talvez não seja o momento ideal para que haja um produto efetivamente qualificado de mudança de estatuto, mudança de regimento do Conselho e mudança de norma sobre a eleição. É só essa ponderação.
Eu vou dividir em partes, certo? Porque senão a gente vai discutir as coisas junto e não vai conseguir votar. Prorrogação do mandato desta composição do Consulto por 60 dias em decorrência das situações atípicas provocadas pelo coronavírus e pelo Covid-19. É a pauta do momento. Há uma proposta de prorrogação do mandato desta composição do Consulto por 60 dias em decorrência do Covid. Há? Querem discutir? Coloque em regime de votação.
Sim.
Quem for a favor, levanta a sua tarjeta, começando com o Plínio.
Um.
Ju, Lu.
Dois.
Três.
Quatro.
Seis.
Sete.
Oito.
Nove.
Dez.
Onze.
Doze.
Treze.
Quinze.
Quatorze.
Quatorze.
Quinze.
Dezesseis.
Dezessete.
Dezoito.
Vinte.
21.
22.
26, 27.
Alguma pessoa é contra? Abstenção? Duas abstenções. Então, prorrogado o mandato desta composição do consulto por 2 meses, certo? A princípio, em decorrência das situações atípicas da sociedade provocadas pelo coronavírus e a Covid-19. Isso aqui é o que é. A segunda questão, essa casa está de acordo que a gente instale a comissão eleitoral que vai nos dizer os procedimentos para e as datas e etc., tendo em vista toda essa situação, considerando a palavra do doutor Henrique Varejão, que é o procurador da República, representando a gente nesse caso, o procurador-chefe do Instituto Federal. Considerando todas as palavras que foram ditas aqui, a instalação da comissão eleitoral do consulto, e todo mundo concorda que a gente faça isso nessa reunião?
Sim.
Sim. Como é que a gente procede?
Eu posso fazer uma pergunta?
Pode, sim, claro.
Nesse período que nós vamos estar, né, suspensas as atividades, né, eu gostaria de saber o seguinte: a comissão, como ela vai trabalhar? Porque para todo mundo.
Online. Digitalmente,
okay.
Porque faz reunião, webconferência, para preparar os documentos por aí.
Okay.
Agora, a deflagração do processo, o lançamento do edital, depende da normalização das atividades, obviamente. A gente não vai deflagrar um edital eleitoral com as atividades suspensas.
Nossa.
A gente só deflagra, teria que deflagrar até 12 de abril. mas a gente ganhou 2 meses mais em decorrência das situações atípicas do coronavírus, né? A previsão aí de que o pico se dê a partir de abril, na verdade, né? Os picos no Brasil, o pico se dê a partir de abril, abril, maio, são meses que pelo menos os infectologistas dizem pra gente, né, que são os meses mais críticos do Brasil. Agora tem um fato novo, que é pessoas que já tinham sido liberadas voltaram a testar positivo, né? Você teve, foi liberado, voltou a testar positivo e voltou a cepa, né? Então já tem esse fato novo aí. Anyway, de qualquer forma, tendo em vista que boa parte dos estudiosos nessa área apontam que os meses de abril e maio no Brasil são meses críticos, com possibilidade de subir a rampa, como eles chamam, subir a rampa da curva, então 60 dias parece ser uma situação razoável, que é justamente os meses de maio e abril. Neste caso, o lançamento do edital, esse prazo de até 12 de abril, ele deixa de existir e ele passa a contar de partir de 60 dias, 12 dias. 12 de junho, dia dos namorados. Ok? Ok. Bem, gente, o prazo máximo. Vamos tirar a função?
Bora!
Como é que a gente
procede? Eu sou o professor Daniel, que é experiente na comissão da eleição do professor, por ajudar, conhece todo o regimento, ele deve ser o presidente da comissão.
Olha, mas todo mundo sabe que quem participa da comissão não vai concorrer, né?
Não concorre.
O Campos está aqui hoje, né?
Vai ter quarentena.
Então, há uma sugestão de Marcos Leite, do nome do Daniel. Aí a minha próxima representando o segmento dos GGs.
Peraí, antes disso eu queria ter uma dúvida.
Sim.
Para ver se eu vou me propor a entrar. Eu fui suplente e hoje eu sou o titular. Eu posso correr a próxima eleição? Posso.
Ok? Então você já não quer participar porque você quer concorrer, beleza. A segunda pergunta, antes de eu colocar aqui, Daniel, você aceita? Para poder eu colocar o nome do Daniel para casa, entendeu? Daniel, Daniel, aceita eu. Ok, então Daniel, tendo aceito.
Acho que, sob o ponto de vista que está posto hoje, em termos de regulamentação, é uma questão de operação. Sem ter muito envolvimento de reformular regulamento, essas coisas, se for parâmetro para tocar o que já está posto, não importa não. Agora, se a gente for seguir o que o doutor Henrique coloca, de discutir o regulamento, tudo, mas visando isso para o próximo biênio, tudo bem. Agora, se a gente for mexer com uma dinâmica desse que está agora, que está posto já, que é mais simples de fazer, foi todo um trabalho que foi construído uns 2 anos atrás, tem que rever tudo de novo. Eu confesso que eu não tenho muito tempo para isso, não. Eu posso colaborar.
Mas a gente está votando para a comissão.
Vai ter o GP.
Mas há uma discussão, então, a ser feita. Doutor Marajão sugere, a parte clínica, até constitucional, né, que não vale exatamente para isso, mas por analogia a gente queria que o que a gente decidisse não valesse para esse pleito, mas valesse a partir do próximo pleito. Então eu queria que a casa falasse sobre isso.
Bem sincero, tá, gente?
Não sei se o que eu vou falar seria muito utópico, mas vamos lá. A gente poderia sair daqui com a primeira pauta da primeira reunião do próximo biênio, que seria qual? Na nossa primeira reunião do próximo biênio, o biênio se comprometeria de tirar uma comissão para analisar estatuto, regimento e propor uma forma mais harmoniosa que atenda o tamanho que a comunidade da gente adquiriu. O que a senhora acha? Isso é possível?
Veja, a gente pode, se houver uma proposta, você está sugerindo ou propondo como conselheiro?
Eu estou fazendo uma proposta, né?
Então está fazendo uma proposta, então eu coloco agora em regime de apreciação para casa.
eu estou sendo claro, gente, para que isso entre na nossa primeira reunião do próximo biênio.
Só que aqui é o problema. Aí na outra, se vai ser no primeiro do biênio, na outra próxima não vai entrar. Vai ser daqui a três rodadas. Só para deixar claro aí.
Não, que eu acho que está se colocando, vamos lá. Uma recomendação que o Dr. Varejão coloca, que
é que não seja no calor.
É assim, são duas
coisas. Se for no começo do.
O que está colocando é: não é interessante para este pleno alterar a regulamentação eleitoral, em outras palavras, legislar em causa própria.
Eu concordo.
Então, assim, eu acho que é interessante a gente seguir com o fluxo. E aí, a discussão de reformulação, de regulamento, regimento, estatuto, o que for, em paralelo, e isso já sendo como até acordado, porque como não é vinculante o que o professor Brejão coloca, mas meio que ficar assim, ó, mesmo que vire o biênio, a gente vai discutir isso já para que a eleição de 2022 já seja com base no que for aprovado por este grupo de trabalho quando for apresentada a proposta.
Aí
eu
proposta para cá.
A minha proposta é o seguinte: é que a primeira pauta do próximo biênio seja a formulação de uma equipe que vai se debruçar, né? Sobre o estatuto e sobre o regimento.
No que concerne ao processo eleitoral.
No que concerne ao processo eleitoral do CONSUB. Veja, nós vamos estar há dois anos da eleição.
Beleza, mas antes, vou repetir de novo. Chame Juliana, que ela está.
Esse GT vai fazer todas as articulações com desenvolvimento institucional, com procuradoria, com procuradoria, AGU, CGU, o que for necessário, beleza?
Inclusive com Juliana.
O estatuto
diz que casos omissos não podem mudança de estatuto. Será tratado pelo Conselho Superior.
Perfeito. Então, veja, há uma proposta do conselheiro ateniense. A casa quer discutir a proposta? A casa quer votar? Quem acata a proposta do conselheiro ateniense, por favor, levante a sua tarjeta, começando com o Bruno.
Dezoito, vinte e um, vinte e dois, vinte e sete, vinte e oito.
Alguém é contra? Alguém se abstém? Então está aprovado. Eu tenho a impressão que a aprovação dessa proposta do conselheiro Antunes distensiona o problema para essa eleição. E que essa eleição, no meu entendimento...
Professor, mesmo assim, eu entendo. Mas o GT poderia finalizar.
Então, deixa eu terminar. Ele fez a proposição para o próximo biênio.
Não, eu entendo. Exato. E a proposta que tinha sido falada antes?
Qual a proposta que tinha sido falada?
Professora, posso falar uma questão?
Peraí. A sua proposta diz respeito ao regimento do consumo como um todo. O que a Denise propôs é outra coisa. Sim. Com relação aos procedimentos normativos da eleição do CONSUB, que na primeira eleição da próxima composição se instale um GT para revisar todo o processo eleitoral de escadinha, com a normativa para cima, com a normativa para baixo, com as horizontalizações e com as outras instâncias, inclusive Juliana.
Professora, só para recatar assim.
Aí eu chego lá no regimento.
essa proposta, assim, ela tem muito, ela acaba atendendo muitas considerações do procurador Varejão. Porque, de certo momento, assim, podia deixar transparecer que estivéssemos fazendo leis em causa própria. Eu acho que nada mais prudente.
Em assim sendo, a impressão que eu tenho é que a condução deste processo eleitoral, então, ele vai guardar muita semelhança com o que a gente tem atualmente.
Perfeito.
Em assim sendo, eu volto para a questão de Daniel, mas antes disso, Valdemir e Mariano. Eu queria falar
a questão de Valdemir e Mariano. Sobre a fala do conselheiro Thiago em relação a presença da protetora da província. Ele tocou isso ferventemente, né? Porque, de fato, já está se dando um processo de revisão do estatuto.
A gente vai alertar a Juliana de que isso vai acontecer e que ela vai ter que considerar isso. E a gente alerta.
Ela vai parar esse processo.
A gente, eu não sei se parar, vai se casar.
Casar.
É porque com a mesma parte ela pode travar essa parte e mexer no
mais. É, exatamente.
Esperando, porque vai ter que ter uma sincronização.
Perfeito,
né?
Perfeito. A gente conversa com ela. Então está resolvido, minha gente. Esse processo eleitoral, particularmente, ele vai seguir trâmites muito semelhantes, né, aos atuais, porque, sabiamente, a procuradoria nos adverte que não se deve mudar a norma em termos de tensionamento do próprio processo, do próprio objeto, né, como é o caso da eleição, né, um momento que intensifica, pelo menos. Então, isso vai valer para... Isso tem que ser feito no começo do biênio para ter tempo com calma e as coisas não estarem... As emoções, os interesses não estarem entrando aí em ebulição, né? E para esse momento, a gente segue o que é possível fazer. Então, a gente já pode compor a equipe, a comissão eleitoral? Já pode? Marcos Leite sugere o nome Daniel. Diante desses fatores, Daniel... Ok, Daniel aceita, aí eu vou colocar para cá. Ok, então tem mais duas pessoas. Alguém indica alguém, pensa quem não pode ser eleito, quem gostaria de prestar esse serviço, quem não quer participar do próximo e que possa prestar esse serviço ao juízo. Tem alguém indicar quem, entendeu? Pense em alguém, olhe pro amigo, quem é que você indica?
Marcos Leite.
Oi?
Faça feito Marcos Leite.
Faça feito Marcos Leite, indica o amigo.
Marcos Leite.
Pois é.
Acho que é.
Eu entro na comissão.
Ok.
Já que eu não tenho nada que eu
estou esperando o senhor pronunciar, professor. Estou esperando o senhor.
Não! Falta mais alguém, minha gente. Falta mais uma pessoa. Todo mundo olhando para todo mundo.
Falta o teco
administrativo. Laura não está
querendo mandar. Quem é teco para mandar?
Laura tem segundo mandato. Não sei essa
pessoa. Laura tem segundo mandato.
Eu indico Laura. Eu indico Laura.
Bem, os indicados que não aceitaram, eu pergunto. Aceitou.
É votação do Senado. Quem concorda não sabe trabalhar.
Veja, e suposto, minha gente, aí eu pergunto, quem está a favor de que a comissão eleitoral tem que levantar as tarjetinhas, tá? Daniel Marcos Leite e Laura.
Quem?
Pode levantar tudo
no eixo.
Ok, pode baixar. Contra agora, Francisco. Contra, Francisco.
Contra,
Francisco. Contra. Abstenção. Deve vir aí, Francisco. A comissão eleitoral do Consul. Daniel Marcos Leite lá.
Presidência de...
Daniel.
Agora, minha gente, outra coisa.
Depois da reunião, vamos apertar
a mão dele, tá? Bom, pense nessas questões. A conselheira suprema... a palavra e apresentou uma sugestão aqui que a gente pode transformar em proposta ou não, seria interessante, certo, que se constituísse um grupo de trabalho para fazer a revisão do regimento interno do Instituto Federal. Do Conselho do Instituto Federal, desculpa. A minha pergunta é, isso seria uma tarefa para esta composição ou para a próxima composição prioritária, tanto quanto a outra?
A próxima.
Então a gente diria que é necessário isso, que seria também, assim como a proposta de ateniense, vai fazer parte da pauta da primeira reunião da próxima composição do Conselho.
Posso?
Pode sim, está autorizado, tá, gente?
Obrigada. Se a gente assim fizer e não aproveitar esse momento agora, as sugestões que virão e a aprovação só vão tomar daqui 6 anos.
Não,
considerando que.
Não, e alguns conselheiros aqui que tiverem muito trabalho, dos que estão aqui, queiram fazer uma sugestão, fazer uma proposta de sugestão de ajustes, e é esse relatório, ele servir como documento referencial a ser pautado na primeira reunião do próximo biênio, como uma passagem de bastão, que eu não sei se os que estarão aqui serão reeleitos, por exemplo, para continuar com esse grupo de trabalho, não perderia a discussão que está neste biênio.
Interessante.
E ficaria que assim, ó, esse documento aqui é a contribuição do
BNDES. O GT que daria a contribuição para a gestão.
Para o status da
gestão do GT. Interessante, interessante. Vocês gostaram disso?
Sim.
Todo mundo está ok com isso? Nomes para esse GT?
Eu.
Ok. Tiago Ribas, quem mais nomes?
Juliana.
Ateniense.
Juliana das Oliveiras.
E quem ficou, né?
Juliana das Oliveiras, quem mais? Mais uma pessoa, talvez?
Juliana da Prodin, né?
Fechou mais que já nessa reunião.
Não tem como não estar. Agora aqui, do conselho, então. Todo mundo concorda com essa. Todo mundo concorda com essa proposição. É de lei. Coloquei aqui mesmo. Deixa de lei. Essa comissão vai ser responsável em nome desta composição deste biênio, certo? 2018-2020. De fazer sugestões de alteração, fazer um trabalho de sugestões de alteração do regimento interno e entregar para a próxima composição para transformar isso em proposta, GD, até chegar.
E no estatuto?
No estatuto. Vamos com o regimento, que o estatuto é uma coisa que a gente tem que olhar algumas questões aí maiores. No regimento interno do consumo. Então, a composição é Tiago Ribas, ateniense, Juliana das Oliveiras, Juliana de Andrade representando a Claudinha, apesar de não ser parte desse, e Edmundo. Todo mundo concorda?
Sim.
Hein?
Sim.
André, como é que o texto entra também? Todo mundo concorda com essa composição?
Sim.
Sim? Alguém discorda?
Não.
Não? Não? Alguém se abstém? Então, aprovado essa composto, formulado GT e instalado instalado GT, né? Daniel, muito obrigada. Veja, minha gente, eu queria. Vocês vão voltar para a tarde e eu preciso perguntar. Eu vou interromper às 3 horas. Vamos dar 1 hora de almoço?
Já são 3.
Então, aí o equipamento da revolta faz 1 hora de almoço. Ok? A gente volta, são 12h41, a gente volta 2 horas, faz até 3h30 a reunião.